Quem é o meu bebê?
É.
Quem é?
Quem é
o meu bebê?
É.
Quem é?
Quem é
o meu bebê? Quem é o meu bebê? Um podcast com os comediantes Daniel Sartório
e Jéssica Angelim.
Turi, turi, fala nação bebezeira, mais uma segunda-feira juntos!
Mais uma semana-feira.
Não mais, deixa de ser.
Mais uma segunda-feira aqui com vocês, nossos queridos ouvintes, que a gente tanto ama no Quem é Meu Bebê Podcast, um podcast apresentado por mim, Daniel Sartori, por essa excelentíssima, lindíssima, engraçadíssima, duas vezes porque ela é muito engraçada.
Fofo.
Jéssica Angelim. Esse nome lindo.
Você também é lindo, meu amor.
Esse nome maravilhoso, moderno.
Você também, te amo, tá?
Hoje em dia, toda criança pode se chamar Jéssica, né?
É, mas nem sempre foi assim. Parece que esse nome ficou um tempo em extinção, sabia?
Você acha que ficou um tempo em extinção?
Ficou, parece que vários anos aí o cartório não registrava uma nova Jéssica. E aí pode ser que, né, com a fama minha, volte aí a ter Jéssicas com K.
Com
que
certeza,
mame caprichou, vamos certeza, sempre lembrar. Mão, e segundou, você falou semana-feira, se a segunda-feira é o dia que traduz a semana, se você tivesse que dizer um dia que representa a semana, qual seria?
Vou falar pra você, pra mim sempre foi a sexta-feira, que é o dia que a semana acaba, que é o dia da esbórnia, é o dia de pôr fogo na cidade, mas agora que eu sou um homem casado, um homem adulto, um homem que trabalha no final de semana, sexta-feira não quer dizer nada mais.
Amado, isso é uma loucura, né?
É.
A gente não sabe mais que dia que é o dia oficial da curtição. Nós temos que criar momentos da curtição.
É.
Mas isso aí, quebrar a Matrix. É isso, é isso. E vocês estão aqui com a gente mais uma segunda-feira, para nós sempre essa alegria. Começando hoje aquele clássico que amamos, né? Estamos pensando até em sempre, em todos os programas. Tá ali trazendo... O quem somos nós para julgar, né,
sim,
meu amor?
Com certeza,
porque a gente ama a coisa da repercussão, a gente sabe que isso é uma coisa que rende, que gera empatia nos nossos ouvintes. Você tá mexendo o quê aí? Que eu não tô ouvindo minha voz direito, hein?
Ah, eu descobri como...
Oh, Mandy!
Eu descobri agora.
Tawanashinawa.
Chudilai.
Eu tô ouvindo, eu baixo, tá?
Não, é que agora eu descobri que ao invés de eu falar pra você falar no microfone, eu abaixo o seu retorno, que aí você fala no microfone.
É, mas aí será que o pessoal não tá agora com os ouvidos estrompados quando
não,
eu meti
porque
tudo
eu,
lá?
Porque eu tô controlando aqui o seu...
Ao chão, nisonoia.
Olha a altura que as pessoas te escutam e a altura que as pessoas me escutam.
Ah, não.
Você com essa sola de chinês, você tá impossível.
É.
E se for uma música super racista,
Mandy.
Você não
tipo
tem medo? Tipo, sei lá, brancos, maiorais. Se for uma música dessas.
Não, amor, não. Eu acho que tá na interpretação. Eu imagino, sou feliz. Juntos vamos cantar. Eu imagino coisas puras.
Mas você tá cantando, você aprendeu a letra de uma
tudo
música.
Tudo
sem saber o significado dela.
É, mas todo mundo faz isso. Eu só fui saber o que era Oops, I Did It Again um dia desse. Eu cantava.
I want a short dick man também.
I want a short dick man. Don't want. Quem nunca encheu a boca pra falar do I want a short dick man? Quem sabe o que é dick man? Bom, ninguém tá nem aí não, mô. O povo quer cantar. Isso é planeta Xuxa.
É
don't want. Ninguém não passou por uma censura, né? Era muito bom esse período,
era
né?
Muito bom esse período.
Nini,
mas
Nini.
A Jéssica vai trazer de volta esse período aí.
Você acha?
Jéssica.
Gente, mas é isso. A gente tem, como sempre, o nosso resuminho da semana. Pra quem não sabe, a gente começa falando disso. E a gente quer começar dando um...
Parabéns.
Super especial pra nossa queridíssima amiga Bia.
Nossa querida amiga.
Que não é a do BBB, tá?
É, não é a do BBB, graças a Deus. Eu quero reiterar aqui que em vários momentos desse podcast do nosso falecido Quem é Meu BBB, eu elogiei a Bia do Big Brother e eu quero retirar todos os elogios.
Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou.
Quero retirar tudo de bom que eu já falei sobre ela, tá bom?
Ei, danado!
Então eu estou fazendo o contrário de achar um tweet antigo que eu falei algo negativo. Eu quero cancelar algo positivo que eu falei no passado.
Isso é bom, amor. Isso
não
é bom?
É bom. Não é interessante? Será que alguém já fez isso antes?
Nossa, nunca imaginei que alguém podia gerar isso. Danado, louro, seu danado. Eu tava com medo de falar danado, mas tá. Não vamos tirar o fogo da aniversariante, pelo amor de Deus.
A Bia que importa, a Bia que importa.
Gente, a Bia, pra quem não sabe, já protagonizou aqui histórias muito engraçadas. Um clássico aqui, pra quem é nação bebezeira. Acho que aniversário da menina não precisa estar lembrando, né?
Nossa querida Bia Souza, pra quem conhece também, da história da Alexa... E também conhecida como a história do macarrão de panela de pressão. A gente não precisa dizer mais, tá bom? Mas a gente ama essa história.
Quem conhece sabe.
Esses dias eu pude contar essa história para pessoas que não tinham ouvido na frente do Trombini e da Bia. O que foi mais engraçado ainda é contar o meu lado da história.
Que não é lado nenhum, porque o menino não tava lá, mas meu Dani ama participar.
Ai, eu amo participar.
Se o mundo tivesse um gerente, o Brasil tivesse um gerente, eu vou chamar o síndico. Vou pedir pra você voltar.
Eu seria um bom síndico.
Amado, você gosta de se envolver. Você não ia ficar tipo, ai, chatice de briga na piscina. Briga na piscina? Quem foi? Como foi?
Vamos fazer um julgamento pra decidir quem é culpado. Cadê as testemunhas? Eu ia transformar qualquer problema do condomínio em entretenimento pra
e
todos.
E você é um juiz, você seria um juiz,
sim,
né?
Lógico, eu falei.
Mo, maravilhoso. Eu acho assim que... É isso, você pra gerente do mundo.
Mas eu sou um
pouco
absolutista, então é perigoso me dar poder também, né?
É perigoso pro resto do mundo. Eu, né, que sou sua preferidinha, vou me dar bem, né?
Você vai estar... comendo suas uvas na boca, assim, sendo abada.
Amada, eu vou querer franui em vez de uva.
Franui?
Eu amo isso. Franui, patrocina a gente.
Nossa, ia ser muito
gente,
bom.
Gente, eu amo comer aquilo ali.
Não, mas a Bia tá de aniversário, não vamos
Exato.
Perder
vamos
o foco.
Exato, vamos toda vez. Oh.
A Bia foi uma das primeiras pessoas que gostou muito do nosso podcast.
Ela é maravilhosa, né? Eles foram na estreia do Quem é Meu Bebê, o show. É. Eles estão sempre assim, que a gente pode se... Que foi isso, Dani? O que você tá baixando meu volume?
Você tá falando longe do microfone.
Valha. Então, mas eles são maravilhosos. A gente adora esse casalzinho. A Bia, uma queridíssima, sempre muito fofa. Precisamos marcar aí nossa noite de jogos,
sim,
hein?
Sim, sim. E é isso. Espero que você tenha um ano muito feliz do lado de nosso querido amigo Trombini. Espero que...
Que tá arrasando na série do Márcio, hein?
Tá Vamos arrasando combinar. Na série
que
do
Márcio. Que revelação,
mas
hein?
Mas não é sobre ele, tá bom?
Calma. Machista!
Machista!
É sobre a Bia. Um beijo, meu amor. A gente deseja a você um ano novo maravilhoso. Que tudo que você deseja possa se realizar.
Sim.
E que vocês sejam cada vez mais felizes, tá bom?
Exatamente. E agora a gente criou um monstro, que todos os nossos ouvintes vão querer esse nível de parabéns.
Mas é porque a Bia é mais que um ouvinte, é uma amiga, todos são, mas ela é uma amiga da vida real. Assim, a gente já se encontrou na vida, a gente se encontra nos cantos, a menina foi no coiso. Não que quem não é amigo também. Peraí, gente,
mas
é todos amigos.
Mas isso,
mas é porque é diferente só pelo fato do presencial.
Isso é a oportunidade também da gente lembrar vocês que vocês podem ser amigos mais próximos da gente também, porque estamos pensando em fazer um encontrinho da Nação Bebezeira.
Esse é o outro ponto.
Só que o que que é? A gente, Jéssica trouxe um misticismo pra gente, a gente precisa de um alinhamento planetário. E esse alinhamento planetário tem que coincidir quando nossa amiga Hacker...
Estefere em Brasília? Exatamente,
então, Hacker,
amigos.
Então, passa a agenda pra gente, vamos marcar, vamos escolher um lugar, tá bom? Vamos comer uma parmegianita.
Isso, caramba!
Pode ser uma parmegianita.
Gente, pode ser um almoço. Parmegiana, cervejinha.
Vamos nos divertir, reunir quem quiser da Nação Bebezeira. A gente vai combinando aí. Então, fiquem atentos no nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser participar, só mandar aqui no nosso Instagram, qualquer lugar. Quero participar do Elo Grupo, que tem que ser em espanhol, tá? Tem que pedir em espanhol pra entrar. Quero participar do Elo Grupito, por favor, e aí você entra e você se diverte.
Exatamente. E lá, então, vamos marcar esse encontrinho de acordo com a data que a nossa amiga Jaque tiver aqui. Jaque, depois fala lá as coordenadas pra nós. Desculpa se você já falou e não vimos, mas já estava aqui na pauta hoje.
Exato.
Pra gente amarrar esse assunto que eu sei
amarrar
que está
perto. Beach. E, ó, eu queria, antes da gente entrar nos outros assuntos também, mandar um abraço para um ouvinte recente nosso que está viciado no programa. Vinícius Pezão.
Mentira, o Pezão.
Está viciado em nosso conteúdo.
Grande
está
Pé.
Está comentando os podcasts.
Olha só, grande Pé, queridíssimo Pé.
E está ao lado de Manu, indo a caminho de Machu Picchu.
No, Machu Picchu, hein, gente? Machu Picchu. Eu já vi aqui. Não falem Machu Picchu, que senão você está referindo ao o órgão. É o Peru do Peru.
Todo mundo vai rir de você.
Não tem o Brasil do Brasil? É. Isso é o Peru do Peru. Então você fala Machu Picchu, tá bom? Mas aproveitem, Manu, Pezão, beijos, queridos. Adoro vocês também. E que alegria que o Pezão tá ouvindo. A Manu já tinha falado que já ouvia, né, há um tempo. Talvez o Pé ali, ó, influenciado pela Manu, embarcou na onda, é um nação bebezeiro. Olha que bom. Quando vocês estiverem aqui, avise pra gente... né, se encontrar.
Exatamente.
Adoro.
Ó, e aqui eu vou mandar um salve pra quem tá ao vivo aqui. Nossa, vamos. Querida Bebel Cristina também.
Mamãe,
está aqui.
Mamãe, gente, olha, só dando updates. Hoje vi até foto da pereba de Bebel. Ai, meu Deus, eu tenho um gasto.
É isso, podcast é demais.
Eu tenho gastado. Porque assim, gente, a Maria, né? Eu não podia mesmo ser veterinária. Mas, tipo assim... Não, é porque eu nunca quis ser médica.
Bebelo, olha o que ela falou no seu braço, Bebelo. Sua filha que você tanto ama.
Eu não sou.
Olhou pro seu braço e falou, jamais poderia ser veterinária.
Daniel, deixa eu me explicar.
Daniel, então, tá bravo comigo, pode explicar.
Dene.
Vou mutar meu microfone aqui.
Por favor, mamãe querida, meu coração por ti bate. Não, falando sério. O que eu quero dizer é porque eu pensei rápido e aí falei só o resumo. Eu nunca quis ser médica de gente. Eu só quis, uma época da vida, ser veterinária. E aí, ao ver o braço da minha mãe, só me ocorreu, eu não poderia ser veterinária porque todos nós somos seres vivos que tem pele. E ao costurar a pele, eu ia ter gastura. É isso que eu comparei. E outra, minha mãe é um animal, sim, racional, uma gatonona. Tá bom? Mamãe, te amo.
Isso,
que Dani fica querendo levar pro mau caminho.
Isso,
o que eu quero dizer é que eu vi e, tipo, foi igual quando costurou meu dedo, né? Tipo assim, meu Deus, você vê que é... Né, assim, né? Uma coisa tão... Uma pele velha que nós temos, né? Mas ela foi uma cicatriz pequena, o bracinho tá roxo ainda, mas já tá bem melhor. Não tá sentindo dor, né, mãe?
Uhum.
Graças a Deus. Nossa, eu falei ontem que ela tava com pinos na mão e o povinho que é o mediante ficou falando, ela tá com pênis.
Pinos na mão.
Pinos.
Pinos. Mas, Bebel, estamos torcendo pela sua recuperação, tá bom? Estou triste que apenas Jessiquinha irá te ver em breve.
Isso,
aí.
18 de maio, tô chegando. Vou ficar lá encangada, cheirando sovaco de mamãe. Tô morrendo de saudade, pelo amor de Deus. Mas não vejo a hora de chegar.
Mas mandar mais um salve aqui pra nossa querida Malu Santos, também tá aqui.
Oi, Malu.
Flavinha também está aqui.
Oi, Flavinha.
Rodrigo Motório está aqui.
Motorinha, valeu, senhor. Por quê?
Por causa da nossa homenagem pra Bia.
Ô, motorinha, que é isso, motorinha. Todo programa a gente fala de tudo, deixa de ser ciumento, viu? Valeu, senhor!
Aparentemente, ela tá expondo a Flavinha aqui, que ela saiu do nosso grupo. Eita!
Flavinha, o que gente, houve,
gente,
amiga?
A gente entende que a loucura do grupo, como que funciona também, né?
É,
às
tudo
vezes a
bem.
Pessoa tá precisando focar, sai um pouquinho, volta.
Não tem
depois.
Problema, gente. Aqui é a nossa casa.
A gente não cobra ninguém, cara.
Não, mas deixa estar, viu? Valeu.
É. Temos Miguel Mendes aqui também. Bia aqui.
Fala, Miguel.
Tá,
fala, Bia.
Biazinha,
que nós parabéns.
Nosso tio também tá aqui.
Titio, ah, amado.
Aqui tá bom demais.
Tá bom demais. Hoje é dia de festa. Bom, e como é que tá essa semana, graças a Deus? Tava até comentando com o Dani vários showzinhos que estaremos juntos em elenco. Fico super feliz.
Nossa,
não, ideia.
Showzaços, né? Ó, quantos shows a gente tem? Juntos
já
a gente
juntos.
Tem...
Amanhã.
Temos testando no Bexiga.
Lá no Bexiga Comedy.
Quarta-feira acústico.
Acústico.
Medicados. Sexta temos
Outro Medicados no Beverly.
Beverly Hills.
Isso. Você tem cincão também na sexta.
Aí eu
que
tenho
é Glenn,
cincão,
né?
Na sexta.
E
meia-noite, de sexta para sábado, estarei como elenco junto com Daniel Pax, Marcelo Arron e a incrível Nini Magalhães.
Uhul!
No Comédia ao Vivo.
Que delícia. Dani,
Hotel
que maravilha. Você vai arrasar, amor. Você vai arrasar, sabia? E outra, você vai chegar lá, é o terceiro show da noite. Aquela coisa que você falou, como é na gringa, né? Que os caras chegam a fazer 5, 6 shows
azeitado,
por noite.
Azeitado.
Oh, meu Deus, quando
vou
o cara
chegar
tá
lá
indo
arrogante.
Com quinto, é isso, o cara já chega...
Esse é o perigo, eu chegar arrogante e... Blá.
Não, vai chegar arrogante não. Só chegar
já
azeitado.
Sei como é que faz, aí eu vou lá e me dou mal.
Não, que isso?
Eita.
O poder da palavra.
Poder da
Ai,
palavra.
Meu Deus.
Eu vou ler esse livro. A Jéssica tá tentando me pôr na seita dela. Eu vou ler o livro do
Não
do
é
poder
seita.
Da palavra.
Sabe por que não é seita? Porque eu não sigo ninguém. Eu tenho vários livros que eu leio, tem várias pessoas que eu escuto e eu chego a minhas conclusões. Mas
sim,
eu não sigo
certeza.
Ninguém, amor. Você viu eu seguindo alguém?
Jamais.
Eu faço um cursinho aqui da alquimia da alma. Aí faço outro aqui. Aí faço outro lá. Leio um livro aqui, outro lá, e
eu
vou...
Eu te amo, bebê, do jeito que você é. Eu falei apenas como uma brincadeira, viu?
Tá bom. Mas, Mo, por favor, lê
eu
esse
livro.
Eu vou
ler esse livro. É bem fininho, graças
a Deus. É bem fininho, você lê rápido, a mensagem é clara.
Aquele livro seu gigantesco com as letras miúdas que mistura de uma página para outra. Esse aí eu não ia conseguir ler, não.
Esse daí eu já comecei e
esse aí eu não ia conseguir ler, mas a gente tava... Esse negócio do Big Brother, né? A gente tá falando muito.
Não, porque parece que foi até encomendado por Deus. Não, não que a gente queira, assim, mas é porque, não sei se vocês estão sabendo.
É, fala aí.
Que o BBB, para o próximo ano, ele tá aceitando inscrições de duplas. De duplas, não necessariamente casais, né? Mas de duplas. E, tipo, eu e Denis, a gente é uma dupla, né? Aqui no podcast, na vida e tudo. E a gente é uma dupla do entretenimento. Então, ficou muito aquela coisa. Será que a gente deve se inscrever? Só que, gente, eu vou falar. Big Brother tá virando muito, muito esquisito. A gente mesmo, ao acompanhar o Quem É Meu BBB, acabamos arregando por não conseguir acompanhar. E quando acompanha, é pesado, né, gente? Vamos combinar.
Não, Amanda. E prova de resistência, Amanda. É o programa... A gente tem que lembrar que a... O que é em volta do programa, o que é, faz o programa rodar, é prova de resistência. E tanto eu quanto você somos terríveis em prova de resistência.
Mas o que me preocupa nem é isso. A resistência maior é estar dentro daquele programa, convivendo com não sei quem, às vezes sem querer conversar, tendo que brigar. O programa bota você para brigar. Entendeu? Pode ser bom, mas outro sai como Buda. Só meme ruim, sabe? É. E quando as coisas é ruim, é pesado, né? O povo fica fervoroso. Então, o ponto é, claro que sim, eu tô falando como se a gente já fosse ser chamado. Mas, gente, a gente se inscrevendo na boa, nossa, tem muito potencial, né?
Eu vi um meme.
Aí, meu medo é esse. Eu Vocês acham que a gente deve se inscrever? Comenta aí no chat.
Eu vi um meme daquele cara que é meio papudo. Como que ele chama?
O Buda?
Não.
Do Big Brother?
É, de olho claro. Ele saiu e ele tava só com 193 mil seguidores.
Ai, Mo, o Marcos, coitado.
É, aí ele saiu...
Papudo.
Aí o... Pode rir não, hein?
Ô, Mo, tu que falou papudo de olho claro.
Mas eu posso rir, que eu sou um papudo de olho claro.
Eu tomei papuda também, pessoal, né? Olha, papuda no mundo, vai.
Aí o... Aí, tipo, no... o meme é tipo assim... O brilho do olhar saindo dele, descobrindo que ele vai ter que trabalhar na segunda-feira. Que ele não vai poder abandonar o trabalho dele.
Nossa.
Porque, tipo, 173 mil seguidores, e aí ele faz assim, só isso?
Nossa, só isso, tipo, o cara não pegou nenhuma bandeira pra fazer uma publi, uma coisa, não tem nenhuma característica.
Nossa senhora, 173 mil seguidores e não vive nem de stand-up, meu amigo. Vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar.
Então, aí você vê, aí, porra... Não sei, sabe, galera? Será? Mas, ao mesmo tempo, eu juro a vocês, dupla? Caraca, nós dois, será? Será? Mas eu acho que, gente, se o BBB quiser que a gente vá, eles têm que vir chamar a gente por direct. Oi, porque com certeza eles convocam. Vamos acordar, Brasil. Eles devem mandar também algumas mensagens. Ah, vocês são interessantes, quer saber? Vamos lá. Então, se eles procurarem a gente até vai. Mas a gente mesmo se inscreveu, eu acho que não,
E a Bárbara Martins, nossa amiga, ontem ela veio com uns argumentos muito tortos. Falou assim, por que você não se inscreve e vê o que, que acontece? E para mim esse argumento é terrível, porque é igual você falar assim, por que você não invade o banco armado e vê o que, que acontece? Não, você tem que se topar fazer se você quiser fazer.
É, eu entendo.
Porque
entendo.
Você tem...
Depois que o negócio começa a virar, você porque, não tem certeza
então,
e vai,
aí depois
né?
Você pode ser persuadido, você pode cair no papo do Boninho.
Pode. Ah. Aí você toma uma decisão dessa de ir sem estar 100% segura, aí depois fica, ai, fudeu minha vida.
E, sinceramente, eu não iria se fosse o Tadeu de host, porque eu
você
não...
Você odeia.
Eu não
ai.
Consigo,
Deus,
eu não consigo trabalhar com alguém com tão,
iniciante.
Tão iniciante, assim.
Amado, você já falou muito mal do Tadeu, a gente nunca muito. Vai, desculpa.
Mas esse é o último dele, com certeza, assim.
Você acha?
Foi muito ruim, Amado.
Amado, mas você viu o negócio da Alane? Eu achei fofo o que ele falou pra ela.
Não, eu vi o que ele falou do... Ele culpou o fato do Matheus ser um cara legal pelos genes dele. Você viu isso?
Não. Como assim?
Não, ele falou assim, graças ao seu gênio. Eu não sei exatamente, mas foi um papo... Foi um improviso dele, com certeza. Eu não acho que ele meteu um papo eugenista, assim, no BBB. Mas é muito ruim. Ele é um péssimo apresentador, cara. Perto do que o Thiago Leifert era, eu acho... Sei lá, não sei se o Edgama...
E o Bial também antes, né? O Bial também era muito bom. Acho
que
começou com o
Bial.
Bial.
Eu não lembro
do Bial. O
Bial
era lá em cima, o nível Bial, né? De ser poética, todo mundo esperava. Use protetor solar.
Mas eu lembro do Bial virar meio chato. Ele não virou meio chato,
mas... Eu não me lembro, não. Não me pegou essa onda do chato, não. Me pegou o Bial, ótimo. E Leifert não deixou a peteca cair. Porém, Tadeu, segundo o meu Dene, né? é o pior apresentador. Porém, sim. Então acho que isso aí impossibilita também a gente de ir, né?
Fala ele muito é a pior coisa que aconteceu pro Big Brother desde o Covid. Eita, eita.
Pro Brasil
eita,
ou pro Big Brother?
Pro Big Brother, não. Pro Brasil é demais, né? Eu não odeio ele tanto assim.
Entendi.
Eu acho que ele tem muitos talentos. Tipo, ter um irmão que joga basquete muito bem.
Bom, gente, então
eu
é isso.
Eu tô polêmico.
Sobre esse assunto do BBB, a gente queria muito a opinião de vocês que conhecem a gente, né, mais intimamente. Vocês acham que a gente se inscreve? Comenta aí no chat.
É,
fala
saber.
Lá no nosso grupo. Ainda no grupo. Pois então, minha filha, peça pra entrar, viu? Só que a gente bota pra você entrar. Pra dentro.
Mas os problemas disso, eu acho, por exemplo, Jéssica é péssima competidora.
Eu não sou, não, amor. Eu sou sim. Paz e amor.
Paz e amor, nada. Você apela, você... você...
apela é demais, viu, Dani?
Eu trapaceio e a Jéssica apela.
É, eu acho que eu ia
então,
chorar.
Então, tipo, pode ser positivo a longo prazo, assim. Mas acho que não dá pra roubar nessas provas do BBB, né? Não dá pra...
Eu acho que eu ia chorar, galera. Eu não sei se eu ia ficar também ridicularizada. Amor, eu choro fácil. É. Eu choro, sem brigar.
Eu ia ficar bravo se tivesse...
Eu ia brigar e chorar.
Te fizessem chorar, eu ia ter que te defender,
é,
né, meu
amor?
É,
ia, viu? Eita.
Eita, eita.
Bom, mas é isso. A gente vai ouvir aí a opinião, ver a opinião da nossa galera. É. E a última coisa, o resuminho, só que a gente quer trazer pra saber quem também entrou nessa onda, que foi dos 90 dias pra casar. Vocês já assistiram que a gente ama reality? Eu, né? Eu fiquei tentando arrastar a Dani. E aí a gente, na Max, né? Na ex-HBO.
Ex-HBO.
Agora tem uns reality, tipo Quilos Mortais. Eu também tava querendo ver Quilos Mortais, que eu acho legal. Mas tem Quilos Mortais e tem também, tem outros. Tem Mãe e Filha.
Não. Ah, esse você acha legal? Quilos Mortais? É
amado,
isso?
Tem umas coisas meio impactantes.
Ah, que interessante, interessante.
Aí tem também...
Isso aí é a pior coisa que aconteceu pros gordos.
Foi?
Desde o açúcar.
Por quê?
É, porque é humilhação de gordo aquilo lá.
Amado, não. Mas muitos conseguem mudar.
Não consegue nada.
Precisa de uma ajuda, amado,
não,
drástica.
Aquilo lá é só pra humilhar o gordo.
Não, gente, mo, não é só gordo, mo. Ali é tipo assim, anomalia mesmo. A pessoa já tá deformada.
Então,
não consegue nem andar.
Então, mas pra mim os nomes são os piores. Fazer uma atração em volta disso é o pior. E eles fazem meio que... O Pastorzão, ele participou de um negócio desse.
Não sabia, não.
Ele participou de um na Band ou na Record. Ele perdeu tipo 40 quilos, ganhou um carro. E depois ganhou tudo de novo. Que você vai lá, você entra no negócio do programa, você começa... Cara, sei lá, eu acho... Esses de gordo, assim... Eu detesto o sensacionalismo em volta do gordo, porque tem que dar muita volta.
Bom, mas enfim, o 90 dias pra casar...
Mas esse de casal aí é bom, viu?
Pra quem não sabe, a premissa do programa é o seguinte. Tem um visto nos Estados Unidos. Todo mundo quer ir, né? Pras América. Tem até aquela novela. Sou louco por ti, América. Que a Débora sei que era sol. Que queria... Você viu essa novela? Entrava pelo México. Tiro com medo de mola.
Eu sei a trama, mas
nossa,
não assisti.
Nossa, isso, pra ter uma novela sobre isso, né? Todo mundo tem esse background, que é uma coisa que muitas pessoas desejam, né? E não é fácil conseguir visto pros Estados Unidos. E... O que é o programa? Tem um visto lá que os nativo-americanos podem conceder para o noivo deles, que é um visto K1, que chama, que ele dá direito ao noivo da pessoa passar 90 dias no país lá e depois desses 90 dias o visto tem que evoluir para um casamento. Mais do que se não casar depois de 90 dias, a pessoa tem que voltar. Uhum. Então, todas as histórias, né? Eu acredito que a produção do programa já vai em cima de quem tá dando entrada no visto ou algo assim, mas é alguém que fez uma viagem por algum motivo. Ah, é um mormon que tava no Brasil, tem até um. Aí conheceu a menina lá em Goiânia, entendeu? E aí eles começam a namorar, o cara volta.
Uma mulher
volta.
De 45 anos que acha um muçulmano de 30 no.
Não, de
no,
26.
De 26 no.
Da Tunísia.
Da Tunísia. Esse tipo de relacionamento,
tem. Aí
assim,
sempre...
com potencial de dar certo.
Sempre fica esse clima. Ai, veja se fulano não tá vindo só por causa do visto. Então a família não apoia. Aí fica em cima desses 90 dias aí pra ver se a pessoa se adaptando com a cultura e também se vão pegar a fita de que é um aproveitador, que só quer o visto, se não é. Mas tem toda essa traminha aí. A gente começou a assistir, é bem legal. Terminamos uma temporada que tem lá, é geralmente uns 5, 6 casais. E estamos indo para a próxima, que é o que tem essa história da Tunísia aí, do homem, a mulher 41. Mas, assim, tudo bem a diferença, só que visualmente, assim, é uma distância muito grande, né? Ela com as filhas, bem legal. Então fica a dica para quem não assistiu, tem na Max.
É muito, muito legal. Eu acho que se fosse o... É que o Prime tem um negócio que, por exemplo, se você faz stream na Twitch, você pode assistir coisas da Prime e comentar, tipo o Casimiro faz. Aí daria pra gente um dia assistir
amado,
uns negócios desses
perfeito.
Comentando. O que a gente faz de comentário engraçado?
Gente,
principalmente
seria
sobre a aparência e tudo que eles falam, tudo. É tipo uma fritada constante, cara.
Nossa, seria bom, valeria a pena. Que... Mas aí como é que é? Tem que entrar pela Prime?
Não, mas isso aí, não é, dá, né? Isso aí é um pouco complicado de fazer. A gente tem que estar maior para fazer isso, mas é uma possibilidade.
Ah, então um dia estaremos e faremos, né?
Ó, antes da gente entrar no nosso querido Quem Somos Nós para Julgar, eu quero ler uns comentários aqui, ó. Nosso tio está aqui, ó, revoltado com Big Brother. Eu odeio Big Brother. Ele fala aqui, ó. Vocês não merecem o melhor Big Brother. Ou melhor, o Big Brother não merece vocês.
Eita, aí, ó.
A Malu Santos falou, ó. Amo assistir reacts de 90 dias pra casar, só pra registrar. Assista o do Olcabone e do Brunizor. Morro rindo. Gente, mandem esses conteúdos pra gente, por exemplo. Eu não conheço nenhum desses dois. Devem ser muito legais também. A gente.
Será que é o sem pescoço?
Eu acho, por exemplo. Não, eu acho que são pessoas que fazem react.
Ah.
Que às vezes a gente tá desatualizado desses negócios.
Pode ser.
E a gente quer saber o que tá rolando. Então, Malu, você que é. É, nerdzona aí das internet, ela falou aqui, fora das grades também, que deve ser de...
Nossa, prisão, de cadeia.
Cadeia,
caraca.
Cadeia.
Vamos comentar esse também, deve ser bom, viu, Dani?
É, vamos ver aqui. O Miguel Mendes comentou, eu quero continuar iludido que vocês são perfeitos e terem um casal, igual a vocês. Se irem pro BBB, já era esse sonho.
Será que você vai ver que é perfeitos de verdade? Vou
te falar, viu? A gente é bem isso aqui, viu, meu? Tem mais pum, talvez.
Mô, não, tem não. Eu nem tô mais soltando. Ontem você também roncou um pouquinho, né? Eu até tive que falar, vira.
Eita.
Vira. Entendi. Parecia até que tava tomando uma caneca de chope.
Vira.
Brincando.
Motório perguntou se a gente se inscreveria pro Power Camp. Eu não participo do Power Camp.
Não.
Nem.
Gente.
Não, só por R$1 milhão. Por R$1 milhão.
É, já garantido.
Garantido, sem ter que.
Não, porque se é pra se humilhar num Big Brother, imagina um reality série B.
Você casa com outros casais.
Não.
Nossa.
Deus me livre, galera. Não.
Série B a gente não precisa falar. Pode ser uma. A emissora tem chance também de fazer um bom negócio.
É, desculpa, pessoal. Mas. Ei, irmão, é igual o vídeo, você já viu da Regina Volpato, que ela fala mal do fogão? É uma dessas apresentadoras, tipo Ana Maria.
Tô ligado.
Aí
essa mulher tá crescendo,
mano. A
Amada,
ela é ótima. É porque ela é ótima. Aí tem um que ela tá assim, conversando com um homem, aí ela prova um negócio, aí. Ai, mas não derreteu direito, porque esse fogão tem essa boca de indução, né?
Sim.
Você compraria um fogão desse na sua casa? Eu não compraria um fogão desse. Ela fala pro cara assim, comentando realmente o que ela pensa. Aí na hora, com certeza, né? Um patrocinador, ela. Ai, mas uma maravilha esse fogão. É, mas é o tipo de coisa que eu faria.
É que é tudo de patrocinador.
Eu ia ficar
certeza,
tão nervosa que eu também não ia nem conseguir construir uma narrativa.
Rei.
Mas pensando bem, refletindo, não, eu sou doida mesmo.
Eu sou o rei de fazer isso.
Mas um chique esse fogão.
Uma vez eu tava num lugar assim, aí eu fui criticar uma assinatura que fizeram num lugar. Tipo, eu falei, nossa, quem que faz essa assinatura desse tamanho assim? Nem sabe quem que é esse cara aqui. Aí eu fui descobrir, era tipo. Uma pessoa lendária do entretenimento brasileiro, que eu não sabia o nome.
E aí
sabe?
Todo mundo te olhou com cara de...
Como se eu fosse um idiota que eu sou. Amor,
que
é muito difícil você se confrontar com a ideia de que você é um idiota.
Amado, não, acho que a pessoa não é idiota. Todo mundo tem momentos idiotas, um mais, outros menos. Mas é ruim, né?
Com certeza.
Não, e você teve essa fase de fazer seus pais passar vergonha, tipo, desmentindo eles?
Desmentindo.
É que você falou isso, eu lembrei de uma vez, eu nunca esqueci.
Não tô lembrado.
Eu acho que
meu
pai, tipo, sei lá, tava. Sabe que o adulto quer fazer uma tiração de onda ali com alguma pessoa, mas a criança não permite porque ela revela? Não permite? Tipo, eu não sei o que era, se a gente tava de férias numa praia. Aí ele foi perguntar na recepção no hotel. E aí ele foi falar: não, vim não sei de onde. Não era de onde a gente era. Eu: mentira, pai! Não sei de onde, sabe? O pobre rei.
Eu já fiz isso, Eu lembro.
É, porque eles esquecem que tem que combinar um jogo com a gente, né? A gente não tem a malícia de falar: ah, meu pai tá mentindo pra gerar tal história.
Não, porque pra gente mentir é errado, né?
É, a gente fala, né? Olha então, como somos fofos, né? Mas quem somos nós pra julgar também quem mente, né, meu amor?
O William Mariano falou aqui, ó. Falando em Max, vocês já assistiram a série Curb Your Enthusiasm? Segura a onda, do Larry David, co-criador do Seinfeld.
Ah, Marta, você falou.
Essa série você nunca assistiu, né?
Mas você já me falou dela.
É muito boa. Mas eu não sei se Jéssica vai gostar. Acho
Por quê?
Que não é pra você, meu
Por
amor.
Por quê, amor?
Acho que você vai. Acho que nem merece assistir. Você não
Por
pode
quê?
Assistir. Você não pode assistir.
Ah, ele tá querendo usar a leizinha do contra comigo. Mas eu peguei já, amor. E aí já fez eu não querer mais
Droga.
Ver. Moé, tem que ser mais sutil, Momô.
Ai, gente, pra eu pôr uma Pra eu atrair a Jéssica numa série, é muito. Eu tenho que ser muito sutil.
É porque, gente, eu sou muito rebelde, sabe? Tudo que eu sinto que. Ai, não sei, sabe? Ai, não sei não se eu quero. Eu não sei explicar, tá? Perdão. Bom, vamos pra próxima. Pra próxima, não. Vamos, então, começar o Quem Somos Nós pra Julgar. O que acha?
Vamos.
Já terminou os conselhos?
Terminamos os
conselhos.
Quem
quer ler o primeiro... Aliás, os conselhos, não os comentários. Quer que eu leia primeiro?
Cadê a nossa vinhetinha? Quem somos nós pra julgar?
Esse é a cobra no final.
Vamos lá.
Nem devemos botar essa cobra, que a gente não fala, mas a gente dá não. Conselho com o coração,
esse
viu?
Esse aqui já achei ótimo o título.
Você quer começar? Vai. Isso é forte.
Meu esposo participa de grupos de homens que compartilham fotos de suas esposas. Comecei a morar junto com meu namorado há alguns meses. Acabamos de ter um filho. Hoje ele faz 20 dias. Meu namorado, que se tornou esposo, tem sido perfeito desde então. O melhor pai do mundo, fica do meu lado, me ajuda em tudo. É um homem inteligente, trabalhador, que me mima. Eu estava me sentindo a mulher mais feliz do mundo. Aí vi que ele participa de grupos no Telegram. Grupos de homens que compartilham nudes de suas parceiras. Vi que ele mandou alguns chats com uma foto minha de calcinha deitada. Não aparece meu rosto. Os homens comentando, chamando de gostosa e de várias coisas nojentas. Na defesa dele, disse que era fetiche. Eu tô arrasada, me sentindo desrespeitada e sem saber o que fazer. Eu não tenho garantia nenhuma de que ele não compartilhou algum nude, alguma foto no meu rosto. Eu achava que conhecia ele. Há uma semana atrás, se alguém me perguntasse se ele seria capaz de fazer isso, eu colocaria minha mão no fogo e diria que não. Ele chorou, pediu desculpas, disse que não sabia que magoaria tanto, que excluiu o app, não sei o que fazer.
Ou vontade de botar esse menino pra dentro de novo, né? Porque, meu Deus, 20 dias que pariu ter que lidar com a notícia dessa, perda de confiança,
nossa,
né, amor?
É crime.
Caramba,
é crime,
cara,
né?
É fetiche, mas assim, poderia conversar com a sua esposa, combinar, porque expor ela e ela, imagina a pessoa da sua maior confiança,
é
amor,
crime,
como é
isso,
que fica?
Amada. Você não pode tirar uma foto de alguém de calcinha e postar na internet, não, ué.
Nossa.
Você faz isso comigo aí, ou de calcinha, as coisas vão ficar pretas.
Gente, não, eu tô falando sério. É muito péssimo, amiga, muito difícil, realmente. Como você vai confiar nessa pessoa? Vai tirar foto de família, ela não vai querer mais tirar com ele. Ai.
Não, eu acho
difícil.
Que, tipo, gente, Telegram, esse negócio desses grupos de Telegram, que é o problema da internet. Tem maluco pra tudo hoje em dia, cara. Tem maluco pra tudo hoje em dia. E o Telegram ajuda esses malucos a se reunir, cara.
É tipo uma deep web, assim.
É,
né?
Tipo uma deep web. Então tem esses negócios de. E o Telegram ainda tem umas coisas que você consegue ver quem tá por perto, assim.
Ah, é?
É umas coisas muito loucas,
nossa.
Assim. Eu entrei uma vez no... Eu não consigo ter Telegram no meu celular. Eu só usava ele para mandar nosso podcast no grupo antigo do Minhoca Rádio Show. Só que aí meu celular não tem memória, eu tenho que ficar apagando ele. Mas aí um dia eu fui ver, assim, de, tipo... Tem um recurso de gente por perto. Mas é só gay. É só coisa gay, assim.
Do... Gay? É, pros caras também poderem se encontrar,
então,
né?
É uma coisa assim... Tem um submundo do Telegram que vocês não fazem ideia, cara. Eu não faço ideia.
Eu não conheço
muito
também.
Deve ter cada coisa, cara.
Eu imagino, meu amor. Bom, mas nesse caso aqui, eu acho que é bem difícil restituir essa confiança. Não sei o pra trás de vocês, o quanto você pode aguentar. Mas ele fez algo que é muito sério.
Eu acho que tem que pôr esse homem em cana aí.
É.
Não sei se dá
se
pra
afastar,
dar uma...
né?
É,
se afastar,
não sei se...
É, não, mas,
consegue...
cara, ela não vai relaxar mais,
amor.
Então. É muito sério, cara. Como você foi trouxa, hein, meu irmão? Vacilou, velho.
Puta merda, aqui.
O meu conselho é, entenda-se se você é capaz de superar. Quem sou
pode,
eu pra meu? Falar, pois cada um sabe a história pra trás e se acha que tem como restituir a confiança, vai em frente. Porém, é isso, foi algo muito sério, porque coisas que acabou a confiança, entendeu? E é uma coisa muito delicada. Eu acho que...
Não, isso aí é assustador, cara.
Acabou, hein, cara? Vai.
O Motora falou, triste ele não ter dividido essa tara com ela. De repente, ela teria curtido ser desejada por outros homens.
Exato, se ele combinasse, né? Oh, queria dividir e tal.
É.
Mas você agiu sem ela saber. E uma coisa que envolvia ela foi muito criança, muito mau caráter, na verdade, para não dizer pior. Então, vamos em frente. Mulher, termina, ó. Na boa, vai. Esperar o menino fazer 15
terrível,
anos, aí vocês conversam.
Terrível.
Homens, vamos pro próximo, hein? Homens, esse pensamento está correto? Eu tava vendo que homens escolhem namorar, ficar com alguma mulher que acham bonita e legal. Até aí, eu tô achando que faz sentido. Agora entrando para minha realidade. Sou uma mulher mediana. Como Eita. Um cara vai ficar interessado em mim, sendo que na faculdade está cheio de menina nível modelo? E você tá lá no meio delas. Mano, como? Como vou conseguir? Elas parecem ser muito mais legais também. Além de tudo isso, são ricas. Ai, minha autoestima vai pro beleleu. Fiquei com os caras medianos. Fique com caras medianos. Amigos, esses caras querem elas. Não julgo. Mas... vamos supor que um se interesse por mim. Nada tira da minha cabeça que foi por falta de opção, pois ele, se ele tivesse a chance, ficaria com uma delas. Então, se um cara me escolhesse, porque seria porque foi o que deu para ter e não o que ele queria. Só de pensar nisso, fico triste. Pensando no lado do cara, se eu fosse um homem, também queria uma garota linda. Então, entendo isso. Parece que nessa corrida eu sempre perco. Olha, quantas coisas a menina já criou e já julgou. Porque eu tenho certeza que se um se interessa por mim, seria porque... mulher, tu nem viveu, tu já criou mil coisas, já se frustrou com a história que tu nem viveu. Então, pronto, não viva não. Oxe, tu já tá, sabe o fim da história?
Ah, então, porque, tipo, ninguém quer alguém que se acha um fracassado,
essa
né, meu?
Essa é a verdadeira Isso feiura. É. Essa é a verdadeira feiura. A pessoa se acha feia. A mesma pessoa mais bonita. Caladinha, até um boneco, né, minha filha? Agora abre a boca. Só choro, só fraqueza. Todo mundo tem seu momentinho de fraqueza, não é sobre isso. Mas, poxa, não dá uma volta por cima, não se... Ai, você fica, né, amor? Eu acho que ela tá sendo muito achando só a beleza importa.
Eu acho que achar alguma coisa aí em você, porque, sinceramente, cara,
Mas você falou que quando a mulher é feia é mais difícil. É mais fácil, de fato, ver homem feio com mulher bonita, né? Do que é o contrário.
É, isso aí... Tipo, ver um homem muito bonito com uma mulher muito feia é muito raro. Mas o contrário... é mais comum.
Moço, é bonito, amor. Você é o DNA padrão falando isso. Então, o cara de olhos claros, magro, forte, inteligente, bem-sucedido. Como é que você abre a boca e fala
maneiro,
isso? Pelo
maneiro.
Amor de Deus, aí, então, não vou nem falar, senão a gente vai perder o foco aqui. Mas o nosso exemplo não dá pra usar. Mas, assim, num geral...
num geral, eu acho que sempre vai ter... sempre...
se você estiver bem...
Eu não sei. Eu acho que se a mulher estiver bem, estiver confiante... sempre vai ter um cara interessado.
É, eu acho, se a pessoa tiver bem, tiver seguindo a jornada dela, focando em ser melhor e se desenvolver, caramba. É porque, infelizmente, a gente vive numa cultura, principalmente as mulheres, tá, gente? De, ai, tudo é baseado nisso. Se vai me querer, se não vai me querer, as outras é mais bonita. E outra, a cara cai, minha filha. A beleza se acaba. A vida tá longa. Hoje, com a medicina, a pessoa vive mais tempo. Então, bote aí uns anos bons que você vai viver já com a cara derretida. Então, você, perante a elas, não vai jamais fazer muita diferença. Muita vida pela frente. Eu sei, às vezes é novinha, tá com essas inseguranças, mas então procure se preencher de outras formas, fazer o que você gosta, aí você vai reluzir, brilhar. Já ouviu falar em charme? Ei, tem feio e charmoso. Não. Do mesmo jeito que tem bonitos, que abre a boca e fala, ai meu Deus. A pessoa fica feia na hora. Você nunca teve essa experiência de ver alguém bonito e quando vê ela em atitudes ou jeito de falar, nossa, fica feia.
Sim.
Então, meu conselho seria, tipo, para de projetar mil situações em cima da realidade que você não viveu e foca em ficar de boa. E outra, tu quer também esses macho véi que só quer saber da aparência da mulher? E se o macho aí não te quer também, tu tem que fazer o quê? Aí, obrigar? Ai.
Motora comentou aqui, ó. Ai, a Beth a feia. Ela quer os medianos. Já tentou os feios? Siga o exemplo da nossa musa Jéssica.
Motora, cara, tá espinhoso, né, cara? Siga o exemplo. Não, Musa Jéssica, até
falou
gostei dessa
aqui,
parte,
ó,
mas...
aí Motora falou depois, não existe ninguém feio.
É, não existe ninguém feio mesmo. Não, tem umas pessoas que deu um perdoe, são feias.
Você acha que não existe ninguém feio?
Realmente.
Existe uma galera, assim,
não,
que
não, existe gente
que...
feia. É
Deus,
isso.
Que Deus apagou um cigarro antes de mandar pra cá.
Não, é isso. Tem.
Ai, aquela pessoa feia que você nota a presença dela quando ela entra no lugar de tão feia.
Chega carregado. Mas, assim, o que é que pode fazer? Acho que a pessoa pode, assim, investir em outras coisas, como looks, sabe? Algo que faz ela se sentir bem com ela mesma.
Tentar ser um esquisito maneiro, né? Pode ser.
É, sabe? Mete, se for um homem, já bota uma barba, um óculos escuro, um boné.
É.
Se for uma mulher, o cabelão. Faz um estilo, sabe? Eu acho que tem doido pra tudo. Já ouviu a expressão?
É que
Deus tem cada
difícil,
morador.
É difícil. Existem situações que não tem nada que você pode mudar, mas
tipo
é
tipo Santiago
Melo,
por exemplo.
Como assim?
Ah, mano, ele faz piada disso. Não é segredo pra ninguém que ele é feio, né?
Ele é feio, mas ele é confiante.
Então, ele namora,
ele,
não é?
Ele anda de skate aí. Oi.
E ele é muito engraçado. Não, gente, eu usei o exemplo dele porque todo mundo já é um consenso. Ele bem brinca, né? Que ele é meio feio e tudo. E ele tem namorada. Eu sei que ele é um cara
casado,
que tem uma energia...
Casado.
Casado, né? Eu não sei muito da vida dele. Eu sei como comediante porque colega de trabalho assim, eu vejo, eu acho, eu admiro. Eu acho ele um cara muito engraçado. E tem uma energia super legal.
Sim,
não
sim.
É de bem resolvido. Eu acho um exemplo ótimo. E é feio. Mas super bem resolvido. Então, sabe? Esse é um exemplo prático. Que simplesmente a pessoa consegue fazer ali uma limonada desse limão amassado.
Um então, abraço, é Santiga.
Um abraço, Santiago. Muito bom.
O Johnny Trombini mandou aqui, ó. Mulher bonita fica um cara feio sim. Não é meu caso, pois eu e Bia somos lindos.
São bonitos mesmo. Que casal. Não vejo a hora de ver esse bebezinho. Se der tempo, né, produzir. Mas lindo bebê. Vai, amor, vai. Adoro. Então, você tá tratando bem a menina no dia do aniversário dela? Levou ela pra comer um japonês?
Se der tempo de produzir.
Um chocolate.
Se foram num restaurante maneiro.
Ah, mas a Bia merece, viu? Merece. Vocês são muito queridos. Gente, beijos. Vai, Motu.
Metendo a real sobre Red Pill. Este post é mais direcionado aos homens, mas se você for mulher, sinta-se bem para mostrar o seu ponto de vista.
Obrigada.
Muitas coisas são ditas nas comunidades Red Pills, fazem todo sentido. Contudo, vocês têm que tomar cuidado e filtrar muito bem o que é consumido. Muitos caras ali tratam mulheres como se fossem monstros desalmados. Isso porque sofreram com amores do passado e não souberam lidar com o fato. Putz, que preguiça que eu sinto disso. Putz, que preguiça. Que preguiça que eu sinto disso. Bola pra frente. Todos temos frustrações amorosas. Isso significa que apenas fizemos escolhas erradas para as nossas vidas, deveremos aprender e seguir o nosso caminho, pô. Velho, quantos homens que realmente destroem vida de boas mulheres que existem por aí? Pensa nisso. Isso não dá razão para falas generalistas sobre homens, pois elas não refletem a realidade. Existem homens bons, todos sabemos, o mesmo acontece com as mulheres. Vejo uma rapaziada interpretando as relações de uma forma muito superficial e até robótica. Consumiram muita merda na internet. Você pensa, acha impossível a mulher se apaixone verdadeiramente por um homem? Pensa bem, um monte de cara vagabundo aí sendo bancado pela mulher, ela bajulando o macho. Eu proponho que vocês saiam um pouco da bolha e olhem para o lado. É fácil perceber que a Red Pill inflama situações pontuais de baladinhas sertanejas e apps de namoro e ignoram todas as outras possíveis interações de homens e mulheres. Caraca, mano, o que tá acontecendo? De um lado, um bando de louca surtada, nem todo homem, mas sempre todo homem, e do outro, mulheres são interesseiras e blá blá blá. Fico impressionado com o discurso extremista que é divulgado todos os dias nas redes sociais.
Ah, bom ponto, né, amor? Foi um cara ali que tentou ponderar. Foi mais um ponto de vista. O que você acha? Eu concordo que tem essas extremidades, né? O Red Pill e essa moda aí, dessa misoginia mesmo no momento, em alta, trouxe muita luz para as pessoas sentirem a vontade para falar o que quer, né, e tal. Mas eu também acho que isso não pode simplesmente... É fazer com que você não esteja aberta ali a ter uma relação e tudo. Ah, porque é homem, não presta. Deus me livre, meu DNA é homem, bom demais. Então, se eu não tivesse aberto uma exceção, talvez eu nunca poderia ter te conhecido.
Com certeza.
O ponto é estar presente e viver. Essa velha história, né? Você fica se baseando pelo que os outros falaram ou pelo que você já viveu e você não dá chance do seu futuro acontecer, que você já projeta na situação. Igual a outra menina lá, a meia feia, né? Ela falou, ai, sou feia, nunca vou conseguir ninguém porque os homens só querem mulher assim, os homens só querem mulher assada. Ela nem acha que é possível acontecer algo diferente na vida dela, que ela acha que essa condição já é um decreto. E assim será, né? Então...
Exatamente.
Isso que eu tenho pra dizer, né?
É, meu filho. Então, ó. Você é Red Pill aí, meu amigo. Más notícias pra você. A vida vai ser dura. Eu não tenho paciência pra Red Pill, não.
Não tem como ter, né, amor?
Não
pelo amor de Deus.
Ter. Lê o próximo aí, meu bebê.
Qual a chance da minha chefe estar querendo ficar comigo?
Eita, se minha chefe fosse a Jéssica. Toma, Brasil! Compliance!
Ela já me fez alguns elogios. É sempre super receptiva e simpática comigo. Porém, o que me fez pensar que talvez ela queira dar uns pegas é que ela sempre fica olhando pra minha boca com uma cara muito boba quando eu tô falando. É sério, ela não olha nos meus olhos. Ela só olha pra minha boca. O cara tá com uma pereba gigantesca, imagina. Eu ficaria tranquilamente com ela, pois ela é bem atraente, mas tenho medo de foder tudo. E aí... É coisa da minha cabeça? Vai foder tudo. Ela é tua chefe, cara. Deixa de ser burrinho, né? Onde se come o pão, não se caça com gato. Como é? Onde se come o pão, não se come a carne. Como é? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Gente, eu acho que esse ditado tem a ver. Porque imagina, é tua chefe, mas tu vai estar pegando, vai ver a intimidade. Já viu o pipiu da chefe. No outro dia, a chefe mandando tu fazer um negócio pensando, ei, tá onde tava? Com a boca no meu peru. Aí hoje, quer me mandar fazer relatório? Senta aqui, neném. Eu acho que tem tudo pra dar errado, tá? E isso não é prova suficiente que ela tá afim não de você. Olha pra boca, sei lá, às vezes ela tem algum problema de desvio, como é? Vesga, chefe. Tu acha que ela tá olhando pra tua boca, ela só tem um problema ocular. Se liga.
É, eu acho que depende dependendo do seu cargo, se você não gostar muito do seu emprego, vai fundo.
Você acha?
É, uma experiência, ué.
Mô, mas você sabe que corre sérios riscos dele.
Então, o risco é mais pra ela do que pra ele.
Mô, lógico que não, mas ela pode intimidar ele por ser chefe, passar dificuldades pra ele.
Mas no mundo de hoje em dia...
Ele pode expor,
poxa,
né?
Poxa.
Ele pode pegar o exemplo do caso 1, tirar fotos...
Exato.
E chantageá-la.
Não tira foto, não. Que isso?
Sei lá, amor,
que
sei
ideia
lá.
É essa que você
eu
tá
acho
dando?
Que não é bom ele ficar com ela, não é bom.
Não, eu acho que pode, o amor pode acontecer nisso aí, vai que é alguma coisa, ué. Eu não sou... Eu acho, tipo, você não pode dar em cima da galera que tá abaixo de você, mas se estão em cima de você, estão dando ideia e você tá solteira ali, você acha a pessoa atraente?
Só ficou olhando pra boca do menino todo o tempo.
Se você ficasse me dando moral assim, se eu fosse minha chefe, eu ia te pegar.
Era, amor. E depois, se eu fosse te demitir?
Você não ia conseguir me demitir?
É, não ia, não.
Ia estar apaixonadinha.
Ia falar, era extra lá em casa. Bom, é isso, amigo. Então, ó, o Dani acha que tudo bem se você não tiver amor ao seu emprego. Eu penso que é melhor evitar se for possível, a não ser que fique irresistível. Mas eu evitaria a priori. Então, avalie aí sua condição profissional. Tá bom? Vamos pro próximo. Vai, meu Dani. Passou aqui um veículo.
Rede social é perigoso para relacionamento. Às vezes gosto de acompanhar conteúdo sobre relacionamento, mas tá simplesmente foda. Meu TikTok tá entulhado de um monte de vídeo pink pill. O que é pink pill?
Vamos saber, ó.
Desde umas advogadas ensinando a fazer malabarismo jurídico para tomar bens num casamento, até de outras vendendo curso literalmente de como ser uma puta de luxo enrustida. Como se portar, como se vestir, principalmente quais locais ir para ser vulgo homem, para conseguir o vulgo homem provedor. Fundo do vídeo numa mansão milionária com vista pra praia. Nos comentários, um monte de mulher concordando e encorajando as outras, contando suas experiências de prostitutas. Já o Instagram é o extremo oposto, um monte de vídeo de red pill. Um em especial me deixou extremamente enojado, foi um senhor de idade falando que só pega novinhas. Acima de 25 anos é uma jovem senhora. O que me impressiona é que eu não curto esses vídeos, no máximo olho os comentários para dar umas risadas, mas mesmo assim o algoritmo me presenteia com esses lixos. É a primeira vez que você está usando a internet, ô animal?
É, amado, quem fala isso é você faz de burro. Ai, o algoritmo animal. Fica me jogando.
Aí eu clico para ver os comentários, dou like nos comentários. Meu, você tá interagindo. A rede social tá vendo se tá gostando. Eu não quero ver vídeo de, por exemplo, o TikTok. Eu não quero ver vídeo de casco de cavalo, que agora ele tá insistindo pra eu ver.
É gostoso.
Aí eu vou lá e clico, não quero assistir casco de cavalo. Aí passa um tempo, ele tenta, ih, esse casco de cavalo aqui. Eu falo, não quero assistir essa porra desse casco de cavalo. Agora arrumaram uma outra categoria, que eu esqueci qual que foi, mas começaram... Um novo casco de cavalo, assim, ó. Alguma coisa diferente,
meu
assim, no...
Meu Deus. Gente, eles sabem muito bem. Eu amo limpeza de piercing.
É. Mas aqui, ó. É por isso que tem tanta gente louca. Às vezes, alguém sem referência nenhuma de relacionamento e joga toda essa tralha pink pill, red pill em cima e fode a cabeça dele. Ou até mesmo as pessoas já estão no relacionamento criarem atritos porque viu no TikTok o namorado e o influenciador tal levou ela em tal passeio jet ski, mas o namorado CLT não. Enfim, fiquem atentos com o que vocês andam consumindo.
Amanda, esse é mais ou menos parecido com aquele outro, mas trazendo um outro olhar, que seria então a pink pill, seria esse movimento mais forte das mulheres que veio com o red pill, talvez, né? Que é isso, mais focado em...
É bom. Ludibriar o homem.
É isso, talvez. Gente, mas tá vendo? O homem fala aqui, cuidado com o teu... Você só precisa, então, focar em você mesmo, tentar entender quem você é, como é viver, o que é importante pra você. Porque se você vai pela cabeça dos outros, você acaba caindo em algum outro extremo, né?
É, eu acho que se as mulheres decidirem ludibriar a gente tá lascado, porque elas são bem mais espertas.
A gente é envolventes, né?
Envolventes. Mas, graças a Deus...
Tem mulheres honestas e mulheres honestas. Homem honesto, homem desonesto.
Exatamente, gente. E, sinceramente, eu falei isso outro dia. Além, a melhor parte de estar... Uma das grandes partes, das melhores partes de estar casado, além de estar achado a alma gêmea, não ter que passar por essa besteira que vocês vivem de vida de solteiro, de Tinder, de insegurança, de não sei o quê. Porque, meu Deus, cara!
É.
Como vocês aguentam um negócio
não,
desse?
Não, muito difícil. É isso. Os ânimos estão aflorados. Porque nossa, um movimento agressivo por parte do Red Pills gera um movimento também agressivo por parte das mulheres. Tem toda... Não vamos esquecer. Também uma coisa histórica, né? E que a gente sempre passou de machismo, opressão, não sei o quê. Machismo. Então, assim... Tá, tempos sombrios. Realmente, eu também agradeço a Deus, assim, de... Não é só não é uma preocupação, tipo, um vazio que eu quero preencher, pois já tá, né, bem preenchido, mas também de ter um apoio, né? De ter um maridinho do meu lado, graças a Deus, que é fofo, que me apoia, que nós se apoiamos, né, neném?
Sim.
É doidinho, véi?
É, minha doidinha.
Quem é meu doidinzão, véião?
O Motora falou aqui num comentário... Não,
não
falaram,
se for xingamento pro meu dente, eu não vou aceitar.
Não falaram da academia. Desistiram de malhar?
Quê? Hoje, quem é que foi? Não, malhei braço, não. Foi perna. A perna tá grossa.
É, hoje eu tava fazendo lá meus 55 quilos naquela de perninha.
Amado, você é forte, viu? Eu não consigo, não. Eu fiz 25. Sabia que o elástico torou eu fazendo aquele do bumbum? Torou.
Ah, é?
Não
torou?
Era do bumbum, não. Calma. Era da perna levantada.
Ah, sei.
É um exercício, gente, que dá vontade de fazer cocô na hora. Mas eu não... Mas passou. Eu fiz dois levantamentos da perna e falei... Valha, se for esse o segredo...
Sempre entramos no cocô.
A gente entra no cocô e o cocô sai. É a dualidade da vida. Vai, moço, sou eu agora, né?
Você.
O cara parou de falar comigo porque trabalho e estudo.
Eita.
Ele parecia super interessado. Mas quando contei sobre minha rotina de trabalho e estudo, ele disse que meus horários eram ruins para encontrá-lo. Eu disse que folgava do trabalho de sexta a domingo, que teria tempo para ele nesses dias. E ele perguntou se eu seria toda dele nesses dias. E eu disse que não, que precisava estudar também. Eita. Ele disse que eu estava certa em correr atrás e parou de mandar mensagens. Mas antes, sempre respondia, quase instantaneamente. Até mandei uma puxando assunto para confirmar minha desconfiança. Fui ignorada. Antes disso, ele já havia perguntado se eu estava conversando com mais pessoas, com o intuito de relacionamento. Ora, nos conhecemos em um app de relacionamento. Óbvio que tem conversas lá. Tô solteira. Nem saí com ele, nem fui pedida em namoro pra ele vir com esses questionamentos. Achei esquisito demais. Tô errada? Detalhe, um dia de conversa. Não, tá ansiosa, mulher. Um dia de conversa? Isso não era nem para ser um ponto. Um dia de conversa dá tempo pra quê? E outra, se é um dia de conversa e ele já viu que seu perfil... Às vezes, miga, falamos aí, Red Pill, movimentos, o cara que é uma mulher... Você sabia que tá crescendo um vício no TikTok, nesse documentário? Que tá crescendo uma onda, e como essas redes têm o poder de agrupar, né? Assim como o Telegram, de mulheres que, tipo, querem voltar a ser... Somente as donas de casa. Então, elas têm todo um lifestyle, uma estética. Elas postam vídeo, tipo assim, com aqueles macacão de dona de casa, fazendo umas massas. E, tipo, é uma ode a você ser aquela mulher que só cozinha, cuida dos filhos, se mora no campo, tem uma horta. E elas são felizes assim, querem essa vida. Então, é um movimento que cresce. Tem um nome, é... Tradwife. Wife trad, tradicional, mulher,
tipo uma
esposa tradicional.
Trad wife.
Trad wife.
Eu nunca vi esses vídeos, mas eu entendo, assim, eu seria uma esposa dessas aí facilmente.
Mas é questão de gosto, você vê, o ruim é impor,
então,
se pode impor
exato,
nada.
Impor. Mas, por exemplo, se eu não tivesse a comédia como, tipo, o meu, essa necessidade de expor a minha voz, a minha parada, se, sei lá, o meu talento fosse ser bom em matemática, alguma coisa assim, eu seria um dono de casa muito feliz.
Mas se você amasse matemática também, você ia querer fazer suas contas?
Então, mas eu teria que amar matemática nível mundial, que é como eu amo a comédia.
É, então, mas se você tivesse uma paixão igual você tem pela comédia por outra coisa.
Mas tinha que ser uma paixão praticamente artística.
É, mas é isso, mas eu acho
tipo
que tem
Oppenheimer.
Gente que... Entendo,
que tipo isso,
entendo.
Tinha que ser tipo isso.
Mas eu acho que
qualquer
tem gente...
Qualquer coisa menos do que isso, eu seria um dono de casa felizão. Vou lá... cozinho.
E você ama cozinhar? Você ama, né?
Mas limpar a casa não. Limpar a casa é
não,
chato.
Não, mas aí você só ia cozinhar. Cuidar das coisas de cozinha.
Eu ia precisar de uma governanta pra me ajudar. Cozinhar, levar os filhos na escola, levar os filhos na escola. Bateria nos filhos também. Tchau, tchau, tchau. Isso aí eu não ia deixar pra ninguém fazer.
Amado, gente, ele tá brincando.
Tô brincando, lógico.
Amado, eu também acho. Eu acho que o chato é a imposição. Do jeito que isso era imposto, que todas as mulheres seguissem essa forma, porque também imagina, e a pessoa ama matemática, sim, mas era imposto até essa vida de casa. Pô, mas porém
mas
também...
Que deve ser bom, você não tem que se preocupar com as contas de casa, com nada.
É. Tipo,
você compra as coisas, você cozinha as coisas, você cuida dos filhos. Mas é meio que... É, não sei.
Mas, gente, por isso que eu acho que é perfil. Tem gente que, por outro lado, é mais controlador. Então, gosta de ver quanto entra, sai. E aquilo dá prazer. Por isso que nós não podemos julgar os outros por nós, nem por nada. Porque cada ser humano vê o mundo pelos seus olhinhos. Nem existe vida se tu não abrir os olhos. Aí tu acha mesmo que se tu não abre os olhos, tem uma vida lá fora. E tu, como que tem, só tem vida porque tu abriu os olhos? Então, só passa pela sua bebecinha. Cada um tem a sua bebecinha. Não dá. Agora, óbvio. Se tem pessoas que se realizam, podendo ter tempo de ficar em casa, cuidando do lar. Então, estão se unindo e tem esse movimento. Mas resumo da ópera. Aqui, talvez, o menino é de uma linha que quer uma tradwife. Aí ele já viu que você quer ser uma mulher empoderada, trabalha, estudos, não sei o quê, e já não quer mais conversar. Tudo bem, mulher. Oxe, passa pra próxima, um dia de conversa.
Necessariamente ele quer uma tradwife, ele é só um babacão mesmo, que a mina por conta dele.
Amado, não, mas você viu? Você teria toda minha no fim de semana. Ah, não, tenho que estudar. Ele deve pensar, meu Deus, já vi uma menina letrada pra me questionar.
Não, mas às vezes ele tava flertando e já viu isso como tipo um pé, um...
Então, porque gosta de uma mulher que seja mais livre ou mais...
Não necessariamente, amada, não necessariamente. Porque pode ser tipo, estão brincando lá, conversando e falar, ah, você vai ser toda minha. Aí ela fala, não, não vou ser toda sua. Você fala, é, beleza, então, meu.
Vale, não, e aí pra na real dizer, você sim, nós estamos falando há meia hora e sou toda sua. Quem tá enganando
então,
quem nessa
então,
mentirosa?
Mas eu acho que pode ser isso também, não necessariamente não. Quer dizer uma tradwife.
Não, eu usei tradwife pra dar um exemplo, mas ele pode ser um cara que quer uma menina mais disponível pra
você
ele.
Você gostaria de ser uma tradwife?
Não.
Não? De jeito nenhum?
De jeito nenhum. Eu gosto de ser uma...
Breakwife.
Não, eu gosto
de... Que quebra as coisas.
Não, amor, eu quebro, mas não isso. Eu gostaria de ser
Jéssica
tipo assim...
quebrou, gente, uma garrafa de azeite gigantesca.
A lot of money wife.
A lot of money wife.
Porque assim, vou ter meu trabalho, mas quando não quiser posso ficar. Porque eu gosto de tirar meu diazinho pra arrumar, pra organizar. Mas não quero ser obrigada a fazer todo dia. Então, o dia que eu vou querer estar na rua fazendo minhas cores, meus xolhos. Então, não dá pra me botar nessa caixa uma nem outra, tá bom, pessoal? Próximo...
Vamos lá. Tô apaixonada por um cara que não quer saber de mim. Cara,
que tem uma risada.
Terceiro post que faço sobre ele, sobre ele aqui. Não tem intuito nenhum, só comentar mesmo. Sabe quando a pessoa faz você se apaixonar e depois some? Pois é, tá acontecendo comigo já há um tempo. Eu me apaixonei pelo jeito que ele me tratava, sabe? Fazia me sentir especial e amada, mas de um jeito que me parecia sincero. Faz mais de um ano desde que ele simplesmente acordou virado no geral e parou de puxar assunto. Sumiu total. E eu também segui a vida e tentei assumir aquela postura de, se ele não quer, eu quero menos ainda. E segurei por 8 meses, mas não deu e eu voltei a falar com ele. Então, confessei que eu sentia, porque até então eu não tinha sido 100% clara. As pessoas sabem, viu? Ah, não, gente, eu preciso ir lá me humilhar de mim.
Exato, 100%. Meu Deus.
Falei só por falar, porque sabia que não era recíproco. Só que ele voltou a agir como se sentisse o mesmo, sabe? E voltou a sumir. E eu sigo aqui apaixonada sem querer ninguém, sem ser ele, e não sei o que fazer.
Amiga, sabe sim, tá bom?
É a solução que a gente já deu nesse podcast milhares de vezes.
Amiga, é porque assim, o que é que tu pode fazer? Tá bom, quer que eu te diga? Tu quer ir lá, vai lá numa cigana e botar um negócio pra cima desse homem? Não, que isso vai te prejudicar sua família, seu desenvolvimento na Terra. Vai sequestrar esse homem? Não, porque ele é amarrado, preso, não vai te amar, vai ficar com você só porque você tá impedindo. Vai fazer o quê? Hipnose? Não! Porque isso também é uma manipulação da mente. Quando o homem sair da hipnose, ele não vai te querer. Então,
faz
você não
mais
pode...
exemplos, amei isso.
Vamos lá. Outras coisas que essa mulher pode fazer. Atropelar ele. Pra ele entrar em coma, ter um esquecimento e ela dizer que ela era a esposa dele? Não! Porque tem outras pessoas que vão chegar pra ele e vão dizer, nela não, doidinho. E outra, ele não gosta de tu, não vai gostar nem depois de esquecer a memória. Essas coisas que a pessoa não gosta, ela não gosta mesmo.
Amei.
E outra, não. Não vou dizer mais nada, não, que você não tá merecendo. Você voltou pro homem. E o homem voltou só pra ter o prazer de sumir de novo. Qual a dúvida que tu ainda tem? Se valoriza, cara. Na boa, é sério. Isso aqui já tá muito claro. A menina, Deus me perdoe, a jumentona, sabe. Porque falou aqui. Ah, não, eu sabia que não seria recíproco. Eu não sei o quê. 8 meses consigo esquecer. Mas você tá fazendo as coisas pra esquecer? Ou tá todo dia olhando no Instagram? Todo dia vendo mensagem. Ela acha que tá esquecendo, porém tá trazendo a energia da pessoa. Gente, para. Você tem que bloquear esse homem da sua vida em todas as maneiras. Ter um detox, tá bom? E seguir em frente, tá? Que ele não te quer.
Não.
Não. Não. É que eu não tinha mais exemplos, não daria.
Eu amei, amei. Você
amou?
Amei.
Quando eu tiver mais assim, eu faço, tá?
Tem nem o que dizer.
Ah, meu Deus. Não.
Poço, poço de carisma.
Paula, vai você. Ou sou eu?
É você, você.
Conheci uma menina num evento de anime. Ela é perfeita.
Olha, quem diria?
Sempre fui um cara estranho na infância, mas melhorei muito com o tempo. Agora as pessoas me acham bonito e eu acho elas todas loucas por isso. Agora sempre me falam que é só chegar. E de fato foi. Eu cheguei e deu tudo certo. É, até achei estranho, não estava acostumado. Ela é bem interessada em mim, é linda, tem cultura, vai em museus e gosta de coisas que eu gosto. Olha aí! Eu não sei lidar com tudo dando certo. Vou fazer alguma bobagem mais cedo ou mais tarde. Estou pisando em ovos, é isso. Muito obrigada. Perde para só
calma,
com esse
calma,
medo.
Calma, calma. Eu sou assim também.
Mas, gente...
Você respira. É. Você fica calmo. Você não vai estragar nada, tá bom? Eu tô aqui, ó... Quantos anos já?
5.
5 anos já. Não estraguei ainda, tá? Tô aqui, ó... Segurando
não, não
firme.
Vai, gente.
Eu
não,
conheço
você
esse
mesmo
sentimento.
Você mesmo falou. A pessoa não pode ficar se sentindo... Ai, sou um bestado, não mereço.
Não, mas é porque com a gente foi assim, tipo... Desde o início foi muito perfeito. E eu venho de relacionamentos conturbados e difíceis.
Mas será que nem uma hora pode ser perfeito? Eu acredito.
E eu tava assim... Não é possível que tudo é perfeito. Essa mulher vai me dar uma facada em algum momento.
Não, tudo é perfeito.
Em algum momento ela vai me dar uma facada...
Mas tá,
e a facada não veio.
Não vai vir. Quando você tá tranquilinho, você vê, mas o menino achou onde? A doidinha dele, nerd dele, no negócio de anime.
É.
Porque tava tranquilo.
Estava tranquilo, fazendo o que queria fazer.
Vestidinho de quê? De Jiraiya.
Vestidinho de Jiraiya.
E a meninazinha de Pokémon.
Referência atualizadíssima.
Desculpa, gente. Desculpa, né, amor? Revelei
tudo bem,
minha
tudo
referência
bem.
De idade.
Jiraiya, amada. Jiraiya, eu não lembro de
Churatu.
Churatu, eu também não
lembro. Tende a verdade encontrar.
Amada, a gente é de geração diferente mesmo.
Lógico que não, amada. A gente tem quase a mesma idade.
Eu não assisti Churatu.
Nem eu, meu irmão que assistia. Bom, mas nesse caso aqui, dos nerds...
2 aninhos de diferença.
Não, gente, é 1 ano e meses. É, inclusive agora em junho, gonhó, dia 7/6, meu Dani vai fazer aniversário. Quantos anos, meu Dani?
35.
35.
4.
Gente, o menino nasceu em 8/9.
34.
É 35. Ele tá em crisezinha do 35.
34. Ó, vamos mudar de assunto aqui, ó. Minha mina falou duas frases e me chamou pra sair. Mas que porra, é golpe?
Eita.
Eu sou um cara bonitinho, no máximo. As minas gatas não falam comigo nos apps. Apareceu essa aí bonitinha, falou, oi, papi, papi.
Igual você, dormindo.
É, vamos sair?
Ai, papi.
Eu sou homem e não tô acostumada com a gente querendo fácil assim, não. Qual a chance de ser golpe? Como eu me protejo disso? É, não quero beber nada, porque pode ter um Boa Noite Cinderela, sair no shopping. E se for sequestro? Porque eu já passei dos 30, tô assustado. É, sou sedentário, não dá pra cair na porrada nem correr muito. Mas que parada. Tá aparecendo uma estrangeira linda que do nada começou a me pedir foto minha e mandar as dela. Alguém tem história assim? Conhece esse golpe? Pode ser golpe, viu?
Amado, tem tudo pra ser golpe. A pessoa do nada fala, ai, papi, mandar foto.
É.
Acorda, cara, você tem quase 30 anos, mas tá parecendo que tem 12. É, então. Quando a pessoa quer se iludir, ela realmente se subjuga. Ela se coloca. Cara, pelo amor de Deus, qual a chance? Realmente muito baixa. Faz uma videochamada com essa mulher, marca, não sei lá.
Videochamada é importante você fazer. Você dá um jeito de conseguir o nome dela para pesquisar. Tem que achar ela no LinkedIn, pelo menos.
Pelo menos.
Pelo menos. Ver se tem CPF, se bate a região que ela mora com do MEI dela. Hoje em dia todo mundo tem MEI. Aí você descobre o endereço dela facinho. É, se você for encontrar com ela, mesmo assim, não bebe nada.
Não bebe nada.
Vai bem hidratado. Ela te ofereceu um copo d'água. Você fala, não, tudo tranquilo, gata. É, outra coisa também. Você tem uma história, que eu amo essa história. É uma história do Juliano Bezerra. Ele fazia stand-up. De vez em quando ele faz stand-up. É roteirista. Ele estava com uma garota. E ele deu match com uma menina que ele achou muito bonita para ele. E ele mora numa região periférica. E ele tava com, ia para outra região ainda um pouco mais perigosa até. E ele estava com medo desse date, da menina roubar os órgãos dele.
Nossa.
Aí ele pôs uma faca na mochila, né? Para pro date, para ir para casa dela.
Nossa, que péssimo essa vibe já, né?
É, então. Só que aí ele pensou, pô, e se a polícia me encontrar aqui com essa faca?
É, bem perigoso.
Aí ele teve a ideia genial. Aí ele falou assim, eu vou pôr uma laranja também, se a polícia perguntar é para cortar laranja.
É.
Genial.
É menos pior.
É genial, mano. Isso aí é uma solução de problema.
É.
E deu certo o date dele, aparentemente.
Nossa, mas que bom. Mas eu não iria num date que eu precisasse levar uma faca, né? Você vê como a mentalidade do homem é diferente,
Ah,
né?
O homem é bicho louco, bicho louco.
Vamos lá.
Amada, tem um amigo meu, ele foi num date com uma... com um gringo. Olha essa história. Olha essa história. Ele estava lá com uma... Era um desses bêbado incorrigível que fica chato e fica arrogante quando bebe e não quer fazer nada que você quer que ele faça.
Sim.
Aí estava com um grupo de amigos. Aí chegou duas meninas... Tava, quando ele estava bêbado, chamou eles para ir para a casa delas. É, aí eles chegaram na casa assim e era uma casa com uma moto no meio da casa.
Já meio esquisito.
É, casa muito esquisita. Uma Kawasaki Ninja no meio da casa... Aí, amada, os amigos dele falaram assim, ô, meio esquisito o rolê aqui, os caras estavam doidos para comprar cocaína. Aí eles falaram assim, não, a gente vai comprar. E nessa, a ideia deles era sair e não voltar. E esse meu amigo, ele tava só de Wi-Fi.
Meu Deus.
Aí tava no Wi-Fi da casa. Ele pediu Wi-Fi quando chegou, aí tava no Wi-Fi da casa. Aí ele tava ficando com a menina e tal, aí ele falou, não, vou ficar aqui. Aí, aí a galera falou, oh, mano, vamos com a gente, vamos com a gente. Meio que tipo, não vamos, vamos voltar, não vamos voltar. Aí ele insistiu pra ficar lá, ficou lá com a mina e tal.
Os outros não voltaram.
Aí, amada, começou aquele papo de tipo, não... aí eles saíram. Aí a mina tava com o cara e acordou um cara enorme que tava, já veio assim, olhou meio estranho. Aí a mina falou, e se a gente ficasse todo mundo, subisse todo mundo pro quarto? Ele, não, tô de boa. Aí, nisso, o cara veio brigar com ele, que ele tinha pego a mulher dele. Aí subiu todo mundo pro quarto, deixou ele sozinho lá, começaram a fazer piada. A mina puxou uma faca, mano, passou a faca nele assim, ó. Imagina, assim, porta trancada, e ele com o Wi-Fi deles. Aí, aí eles entraram pro quarto, ficaram rindo lá em cima, e quando ele vê, o sinal do Wi-Fi caiu, porque eles desligaram o roteador. Ele sabia que ele tava só com
Wi-Fi.
Nossa,
mas esse cara também se coloca em cada situação. E aí, amor? Os amigos voltaram pra buscar
ele? Ele conseguiu fugir. Ele fez um barraco lá, conseguiu fugir. Aí uma mina ficou com pena. Falou assim, não, deixa ele embora, deixa ele embora. Que sabia que ia rolar alguma coisa, ele conseguiu ir embora. Mas, nossa, mano.
Meu Deus.
Numa dessa, eu acho que eu teria, tipo...
Um AVC.
Não, não. Porque, por exemplo, se eu tivesse nessa situação, a galera subiu, eu já teria arrumado uma arma ali dentro. Eu já estaria com a televisão assim, ó. Gente, vocês vão abrir a porta, senão eu vou quebrar a televisão agora.
Gente, eu estaria chorando. Por favor, deixa eu ir embora.
Que isso, gente?
Pelo
que
amor
isso?
De Deus.
Que loucura.
Ai, é muito ruim estar numa situação dessa. E você pensa, eu me coloquei,
todas,
né?
Todas as chances.
Bom, vamos então para a próxima, vai. É, então, cuidado, cara. Muito cuidado nesse encontro com a estrangeira do IPAP. É, sou eu agora, né? Minha ex é melhor que eu em tudo. Terminei um namoro há 8-9 meses. Ela era incrível, incrível mesmo. Até hoje, nunca conheci alguém como ela. E por vários problemas meus, como insegurança, baixa autoestima, ciúmes, excessiva, etc., a gente terminou. Me senti horrível, blá, 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 fica pro outro post. E o ponto é que ela parece ser melhor do que eu em tudo. Mais inteligente, mais carismática, mais comunicativa, madura. Que porra é essa? Ela, todo dia, tinha histórias incríveis e divertidas para me contar sobre a vida dela. Seja sobre o cursinho, a igreja, a volta para casa, etc. Como uma verdadeira protagonista. Como faço para ser assim? Minha vida sempre foi uma rotina sem graça, sendo que a dela não era tão diferente. Não importa o quanto eu tentasse encaixar coisas novas ou observar a vida com mais cuidado. Não era nada demais para contar histórias e rir tanto como ela fazia. A vida, na perspectiva dela, parecia mágica. Infelizmente, não ficamos juntos... tempo suficiente para estudar como a mente dela funcionava. Eu conheço algumas pessoas que fazem a mesma coisa e eu me pergunto se eu tenho algum problema, como alguma depressão leve, para minha vida ser tão sem sal, mesmo não sendo tão diferente da dela e alguns conhecidos. Alguém pode me ajudar? Quero saber como posso fazer para viver a vida com tanta energia e magia. Quero poder contar histórias e ser feliz como ela é. Ai, amor. Nossa, achei interessante ter vindo esse, porque, de fato, você pelo menos já entendeu. Não é que a vida dela é mais interessante. Ela vê a vida com olhos de interesse, né? Um olhos de magia mesmo. Eu acho que tem que tentar mudar um pouco essa visão, né? Se interessar
pelas
coisas.
A pessoa mais interessada nas coisas e se joga, né? Você é jovem, você dá tempo ainda.
Não,
pega
e tudo ela. Que faz a pessoa quando é interessada, tudo que faz ela realmente conta com prazer. Então, parece muito legal. Mas, às vezes, é uma besteira. Só que até a coisa mais legal pode ser besteira se você tá achando a vida sem graça.
É.
A gente tem que procurar um jeito de voltar a gostar das coisas.
A Mandara comentou aqui, ó, a vida de todo mundo parece mais interessante que a nossa. Às vezes, ela conta melhor também, né? Você não sabe...
É,
vocês não ficaram tanto tempo junto também para saber tipo, como que ela se sente. Às vezes tem umas pessoas que são meio reluzentes, assim, né? Que, tipo, caramba, que pessoa incrível, que ela já viveu tudo, já fez tudo. Só que isso tem que ser meio que uma motivação para você, não um jeito de se apagar, né?
É, de se comparar, né? É. E eu acho que todo mundo tem momentos na vida que às vezes lhe baqueia. Tipo, uma vez uma amiga minha já falou, por um momento que eu passei assim, que eu tava meio esquisita, falou, nossa, não tô sentindo que você é protagonista da sua vida. E isso me mexeu, porque, poxa, se nem na minha própria vida eu não vou ser, né? E aí eu acho que eu consegui, nunca mais deixei de ser, porque e isso é o mais importante. E se você tá gostando do filme que você tá produzindo, você tá feliz, tá instigado. Acho que é arrumar um jeito de fazer um filme que te faça feliz, né?
É. Bebezinho. Queria tanto que você falasse o microfone.
Eu tô falando muito longe, é?
Muito longe, amor.
Ai, gente, desculpa. Fala aí no chat se tá muito baixo, tá? Vamos pro próximo. Prometo que vou tomar mais cuidado.
Tão fofinha.
Vai.
Mas olha como fica melhor quando você fala no microfone.
Não, é, amor, sem querer. Vai, você.
Eu acho que eu preciso arrumar um outro microfone pra você que tenha mais abrangência.
É verdade, né? Mais amplo, assim, pra eu poder me mexer. Vai. Eu fui querendo ficar pertinho de você,
Boa saída, doidinha.
Vai, fofo, você. Vou tentar trazer mais pra cá.
Sobre estar com alguém com que você se sente confortável em estar feia.
Ai, esse eu amei, mo. Achei, nossa, eu me sinto confortável pra estar feia, onzononhona, perto de você.
Nunca esteve feia.
Fico, gente, ó, Deus me perdoe, viu? Mas às vezes, viu? Feia, viu?
Esteve feia, zonhona.
Vai.
Vamos lá, ó. Vem pensando sobre como é bom namorar alguém com o qual você se sente confortável em ser feia. Em estar feia. Tive diversos namoros antes do meu atual, quase um casamento, na verdade, e achava o normal era estar sempre atento, ansioso e self-conscious com a minha própria aparência. Literalmente, nunca havia me sentido assim, uma cobrança interna por estar sempre maquiada, cheirosa, arrumada, no meu melhor o tempo todo. Alguns podem achar que isso é saudável, que você pode dar apenas o melhor de si para o parceiro, quer que ele continue te desejando, qualquer que seja o motivo. O que ninguém conta é sobre o sentimento da insuficiência que o acompanha. Venho pensando sobre como relacionamentos precisam ter espaço para ser vulnerável, espaço para sentir confortável na própria pele, ser quem realmente é sem vestir o personagem o tempo todo. Amo acordar descabelada perto do meu namorado, vestir as roupas confortáveis dele, geralmente, né?
Gente, às vezes eu me visto meio feia.
Às vezes tá vestindo roupa.
Gente, mas eu botei essa roupa pra combinar, pra gente fazer de casalzinho.
Tamo casal insider.
Vai.
Confortáveis e não ter que me preocupar se ele me ama ou não, se me acha atraente ou não. Sei que parece um desabafo óbvio, mas eu demorei tantos anos para perceber isso, mas alguém pode estar demorando também.
Nossa, perfeito. E você tá confortável? Eu me sinto confortável com o Dani. Pra estar usando as roupas, às vezes, meio feia. O cabelo é meio desarrupiado.
Não fica.
A caruca vê a de olheiruda. Meu Dani me vê de todas as formas.
Primeira coisa, você tá sempre bonita. Tem sempre algo belo em você, meu amor.
Bom, mas lembra que a gente tava falando sobre isso? Que eu te comentei que eu vi alguma coisa sobre como que a mente da gente ainda não tá preparada pro tanto que a gente se vê?
Sim.
Porque antes tinha os espelhos, beleza, mas agora é todo o tempo. É o espelho, é o celular, é o call, é os vídeos que a gente grava pra internet. os stories. A gente tá vendo nosso rosto, vendo cada detalhe o tempo inteiro.
Não, pra mulher é pior que, tipo, você vai fazer os stories, você se sente que tem que estar maquiada pra fazer os stories ainda, muitas vezes.
Mas
né?
Às vezes isso já tá ficando mais naturalizado. Mas é óbvio, você também se acostumar com a cara não maquiada. Mas também a sociedade de, né, né, se você tem que se expor, tem que estar. É muita coisa. Então, assim, a gente ainda não tá acostumado. E outra, não sei você, mas talvez vocês concordem comigo. Às vezes, não tem que a pessoa tá bonita de um jeito que ela só fica bonita, porque justamente ela tá bem naturalzinha, né? Sim. Às vezes, um jeitinho de olhar, uma cara meio torta, uma espontaneidade, sem maquiagem, sem nada, mas que a pessoa tá bonita, porque Sim. tá natural, e você só acessa essa beleza se você deixar ela à vontade pra isso, né?
Com certeza. E foi um trabalho que eu fiz com a Jéssica pra ela ficar confortável, né?
É, eu era mais
toda
crítica.
Traumatizada.
Eu era, todo tempo querendo... Agora já fico toda...
Não deixa, me mandava pro hall do prédio pra poder ir no banheiro.
Gente, é porque eu sabia que ia ter batucada, né? Que então isso? Eu não queria que Dani ouvisse, mas hoje, eita, a gente faz é comentar.
Um solta um pum do outro lado, outro, epa!
Opa, um, dois, três! Vamos lá, apaixonei pelo... Sou eu ou você?
Você.
Sou eu, né? Apaixonei pelo locatário, e agora? Peraí, locatário é quem aluga ou quem tá alugando?
O locatário é o...
Que aluga, né?
É o dono do imóvel.
Ah, então espertinho, hein? Vamos lá. Pagando um aluguel com homem, danada. Danada!
É isso.
Aluguei o apartamento em 2021. Descobri quem era o proprietário e a DD no Insta. Eu tinha recém terminado um noivado. Em 2023, ele me chamou para ir num pub. Saímos de lá e fui para casa dele. Rolou só uns beijos. Tudo bem, né? Você já tava na casa dele, na sua própria casa. Depois, ele puxou assuntos outras vezes, mas não chamou mais pra sair. Em 2024, voltamos a conversar um pouco pra renovar o contrato, né? Tô brincando. Ele se ofereceu para assistir filme no meu apartamento. Combinou 20 e 40. Depois disso, ele veio mais uma vez assistir filme. Só que ele não mantém muito as conversas, mas responde. Não vejo muita vontade de conexão por parte dele. Não rolou o sexo até hoje. Ele tentou, eu falei que cedo. Eu fiquei interessada nele e agora ele não posta nada da vida dele em redes sociais. Zero fotos. Falou que não tem namorada.
Ele tá só acompanhando pra ver se tá destruindo o apartamento dele. Ele tá olhando.
Será, amado?
Olha, faz o seguinte. Pega um pedaço do taco, se tiver taco no seu apartamento, joga um pouco de água fervendo pra ele estufar. E vê se ele olha quando ele entrar no apartamento. Porque com certeza ele tá olhando. Ele tá vendo se tem infiltração.
Nossa,
ele tá
será?
Vendo se tem mofo no armário. Ele tá vendo o que você tá danificando. Que os locatários... Imagina isso, amado. Você tem um apartamento...
É, ele tá indo pra casa dele te faturar.
Que você deixou lindinho. Aí você alugou pra pessoa. E, amada, tem gente que destrói a casa quando
tem.
Destrói a casa quando sai. Então, você não pode olhar a casa. Você não pode pedir pra olhar. Então, ele achou um jeito de olhar a casa.
É verdade.
Então, ele vai lá de tempos em tempos pra conferir que a casa dele, que os bens dele...
Tá tudo em cima.
Estão tudo em cima.
Mas, amado...
Esse homem é um gênio.
Amado, então, eu tô pensando que ele é um gênio porque ele vai, às vezes, deve ir dormir na casa que é dele, mas que tem alguém pagando. Ele ainda tá faturando a menina.
Exato.
E fazendo a vistoria. Exato. É, querida. Oh. Cuidado, viu? Que eu acho que... E outra, não tem redes sociais. Eu sei que isso não tem nada demais, mas o fato dele ser meio sumidinho, não ter redes sociais, não te responder. Quem quer, amiga? Cria redes sociais.
A Malu Santos comentou que homem se convidando pra ir no apto é casado. Se liga.
Não é?
Não tem namorada, não. Tem mulher mesmo.
Nossa, tá vendo, também. Amiga? Eu tô Pode com você. Ser. Porque assim, beleza, não sei de redes, não sei de coisa. Mas vai cair a mão, vai cair os dedos. Aí não fica, não rende a conversa.
É.
Aí outra, a desculpa é perfeita. Até se a mulher ver a localização. Hoje, tava lá no apartamento, a menina deu um BO lá. Fui resolver o BO. Tô... O buraco do... Do armador de pendurou, eu fui socar, voltei. Aí pronto, o homem é gênio. Não
esse
cai
não,
nessa,
esse
hein?
Não é gênio, esse
ou
não
então
é
pede,
gênio.
Ou então pede desconto, viu?
Esse porque não é gênio. Ele deve ter escolhido. Ele deve escolher só a mulher solteira.
Exato. Aí seguiu. Chamou pra ir num pub e outra. Nem teve conversa. 2021 adicionou.
Um pub, um lugar que nem vai mulher.
Nossa. Péssimo. Próximo túmulo.
Vamos lá. A minha amiga do trabalho tá afim de mim? Fala, galera, tudo bem? Estou fazendo esse post porque não sei muito bem o que pensar. Tem uma amiga do trabalho, ela 30 e eu 27. Nossa, a diferença. que a gente sempre foi muito próximo, mas a gente se deu uma afastada. Há uns 2 meses voltamos a nos falar, tudo certo, e parece que agora estamos mais próximos do que antes. Estamos fazendo coisas juntos toda semana e amanhã ela chamou para dar um rolê que eu achei bem suspeito. KKKK. Quer que eu vá na praia com ela de manhã, depois passe na casa dela para me arrumar e a gente irá almoçar junto. Eu não sei muito bem o que pensar. Ela é uma ótima amiga e passa sinais mistos. Também nunca olhei ela de outra forma, mas ainda assim agora estou na dúvida. PS, saí com ela, passamos o dia juntos. Ela uma hora até falou que aquela deveria ser nossa rotina e coisas do tipo. Depois cheguei em casa, ela continuou mandando mensagem, disse que amou o dia e contou do que ela fez depois que eu fui embora. Você foi no encontro, né, meu amigo?
Pode ter sido. E, tipo, indo mais devagar, se conhecendo. Vai com calma, deixa rolar. Eu acho que deixa rolar. Se tá legal, se tá feliz, vai em frente, sem pressa. Vou eu, hein?
Não, calma, calma.
Ah,
que
você ainda
isso,
quer falar?
Que isso?
Mas aqui que tá bem claro isso. Bom, peraí, tem um negócio pendurado aqui, ó.
Que?
Meu fone. Precisa comprar um fone novo pro menino. Gente, nossa. Só por R$7,99 você pode virar membro desse canal, ajudar a gente a comprar um fone. Ô, amor, vem cá.
Mas o fone tá perfeito, né? É, mas esse, eu tenho que trocar. Não.
Deixa eu tirar só esse.
Não precisa me expor assim também, calma, né? Pô. Porque eu sou o porconzonhão, velho, escrotonzonhão. Não precisa me expor. Pô, assim, não... pode esperar o programa terminar pra tirar.
Não, mas
tirar
esses estavam muito...
Que isso, meu? Que isso? 1h21 de programa e você inventa de fazer isso justo agora?
Desculpa.
Você tá tentando me prejudicar.
Gente, quem são... Amor, como é que você pensa isso da sua esposa?
Tô brincando, meu amor.
Vai.
Esse fone aí é meu também, viu? Eu te dei esse aí porque eu sou uma pessoa boa.
Não, amor, mas é que tudo é do maridinho da esposa. As melhores coisas é pra esposinha. Esse fone, o homem aí, que bem sabe, trata bem a esposinha.
Esse fone eu comprei com dots, é o fone do Alok.
É meu fone, você quer usar um pouquinho?
Não, tô de boa.
É meu, mas ele me deu, ele sabe me valorizar. Vai, meu Deus.
Eu te valorizo,
você acha,
né?
Então, que a menina tá afim dele?
Eu acho que ir na praia, gente, é sempre muito...
Tipo, roupa de banho.
Você vê a pessoa de roupa de banho. Eu acho que é sempre uma... É que os carioca... Não sei. Carioca tem uma relação com praia que eu não entendo. Não. Que praia sempre foi um negócio meio familiar pra mim. Então, tipo... Nunca foi uma situação de flerte. Eu não sei como que é o flerte numa praia. Tipo, porra, vamos encontrar lá
eu
no...
Eu acho que você tá muito
posto,
vulnerável.
No posto 7.
Mas no Rio eu acho que rola.
Porra. Então esse flerte assim de... Eu, de praia, não sei como que funciona e nunca saberei, porque sou homem casado, né?
Eu também não sei, porque por mais que eu morei muitos anos em Fortaleza, que é lugar de praia, mas eu ia pra praia com a minha família.
Ela ia com a blusa preta até aqui.
Então, eu até ia, mas eu ia com a minha família. Então, praia, pra mim, tinha mais essa vibe. Eu não frequentei praia de balada, então, não sei.
É. Sou louca por querer me mudar... Fui eu que... Não, você que lê agora.
Sou louca?
Sim.
Sou louca por querer me mudar com meu namorado à distância? Para dar um contexto, eu conheci meu namorado quando eu tinha 14 anos. Agora tenho 19. A gente terminou algumas vezes nesses anos, porém ainda seguimos fortemente.
Nesse momento, tudo que todo mundo está pensando é qual é a idade do seu namorado.
Precisamos saber.
Se você não revelar isso, a gente vai assumir que ele tem 50 anos de idade. Continue.
Eu morava em Curitiba e ele em Santa Catarina. A gente se viu uma vez, fiquei uns dias com ele, porém me mudei para o exterior e não pude ver ele mais. Muitas coisas aconteceram e a gente terminou e paramos de conversar por um ano. A gente sempre volta a conversar e acabamos juntos de novo. A gente tem um plano para que eu me mude para o Brasil no final do ano para ficar com ele. Ele mora com um colega e lá vamos morar juntos, se der certo. Minha mãe não sabe que voltamos a conversar e ela não gosta dele. Quero ir morar com ele mesmo assim. Penso em fazer um curso e arranjar um trabalho quando me mudar, mas sei que não vai ser fácil. Se tudo der errado, eu compro uma passagem para ir morar com minha família no Nordeste.
Essa pessoa aqui, ó.
Transtornada.
Eu já li aqui, ela parece muito uma amiga nossa que a gente não pode falar o nome aqui para não expor ela. Que ela demora a soltar as informações. Quando tá contando a história, as informações relevantes para a história. Vai lá ler esse parágrafo.
Estou com medo da minha família achar que sou louca por morar com ele e me proibir de ir. Acontece que estou me tratando depois de ter uma psicose e depressão clínica e acho que me mudando me ajudaria a trocar os ares. Me sinto presa na minha própria casa, quero um pouco de aventura, odeio viver no exterior. Ainda por cima, sou autista e sei que sou frágil, porém ainda quero tentar mesmo assim. Cresci com meu namorado, nos conhecemos muito bem, só não pessoalmente. gente, sou louca por largar toda a minha vida e morar com ele?
Sim!
Sim! Amiga, olha o histórico. Um cara que tu já terminou e voltou várias vezes, ou seja, não tem estabilidade nenhuma.
Você aí não conhece ele pessoalmente. Ele não é de verdade. Você conhece uma pessoa digital.
Gente, ele, largar cara, tudo.
E ainda no exterior, onde vocês não têm ninguém... Onde tudo que vocês têm é você e pessoas com preconceito do que é, eles acham que é um brasileiro.
Mas, amigo, Mamado, eu acho que ela quer voltar para o Brasil ficar com ele. Ela morou hoje no exterior com a família, não foi isso?
Ah, não. Não, acho que não. Não, não, não. Ela quer, o cara vai mudar com ela, ela mudou para o exterior, aí qualquer coisa ela volta a morar com a família em Fortaleza, não é?
Ó, porém me mudei para o exterior e não pude ver ele mais. A gente tem um plano que eu mude para o Brasil. Ela que está pensando em deixar a família. Ela foi para o exterior com a família. Sim. E está querendo deixar o exterior para voltar para o Brasil. Ficar com o cara. Mas o que, é que ela pensa? Se não der certo, não é que eu volto para o exterior. Eu vou para o Nordeste, que ela tem uma família também lá. Só que eu acho assim, eu entendo, gente, que é muito fácil a pessoa que já passou pelas coisas ficar falando, ei, mulher, nada a ver, esse homem velho, tu já terminou várias vezes, vai se arrepender. Porque tem 19 anos, ainda quer viver a vida e tal. Mas a mãe já não gosta. Então, infelizmente, nem toda mãe assim tá sempre certa, mas já é o motivo. Tu já terminou e voltou com o menino várias vezes. Tu vai sair de perto da tua família para ir para lá. Eu acho muito arriscado. Não tem
muito
como.
Arriscado,
e tu, se desse para você passar umas férias com ele primeiro, tá
eis,
bom?
Eis é isso, tá esse por um fogo motivo, exato. Passa umas férias. Não, cara, mudar assim.
Já de cara?
Cara, não dá.
É muita pressão até pro 90 relacionamento.
90 dias pra casar no Brasil? É. Não faz isso, não.
Não,
amor. Você tem que fazer isso valendo um visto americano, valendo
e eu vou te falar,
Brasil?
Mesmo que ela já tivesse um relacionamento com o cara, já tivesse encontrado o cara, vivido pessoalmente, nunca tivesse terminado, já seria complicado. Imagina com todo esse contexto, né? Então, fia, você é doida sim, tá bom? Vai pensar melhor.
Dicas para conhecer mulheres nerds.
Olha...
Eu tenho 25 anos e sou nerd. Comecei a usar um aplicativo de relacionamentos Boo, mas não consigo likes nem conversar com ninguém. Queria uma namorada para jogar e assistir animes, mas quando vou em eventos de animes, sinto que estou incomodando os grupos por lá. E a maioria das meninas são menores de idade. Como eu posso conhecer mulheres no meu grupo geek?
Amado, você que é mais pra nerd. Não que você é nerd, mas você também transita nesse universo.
Não, mas eu nunca fui do grupo dos nerds. Cê,
mas, ó, aquele nosso amigo do conselho anterior que achou a gatinha dele num encontro
mas
de cosplay.
Por exemplo, o nerd, ele se agrupa em lugares. Não necessariamente coisa festival de anime. Mas, por exemplo, deve ter um fórum que você pode achar alguém. Você tem que achar seus interesses e ver onde essa galera se agrupa. Oh, será que é num fórum? Será que é tipo no Orkut que vocês têm lá, no Discord? Você
com
tem
certeza.
Que descobrir onde
assuntos
essa galera...
Assuntos afim,
sempre
né?
Sempre tem que estar todo mundo tentando transar. Essa história é da humanidade. As pessoas...
Se reproduzir.
Elas estão em grupo para tentar seguir com a humanidade. Então, os nerds estão no Twitter lá. Tem gente que procura relacionamento no Twitter. Tem gente que consegue relacionamento no Twitter.
É verdade, gente. Instagram, TikTok, sei lá. Tudo que é forma de comunicação também pode ser uma forma de você conhecer alguém, né? Que goste das mesmas coisas que você.
Ó, a gente recebeu um superchat agora que eu acho que é uma provocação de Rodrigo Motora.
Eita!
Que ele falou que a gente, ó, o casal de pretos se beijando me lembrou um casal de orcas. Aí depois ele mandou o superchat, talvez arrependido desse comentário. Casal, vocês poderiam dar um beijinho e dar tchau ao mesmo tempo? Vale um cancelamento. Eu não entendi muito...
É, essa ofensa passou batido.
Mas o que quer dizer isso?
Não sei.
O que seria o cancelamento?
Não sei também. O amor, Motora?
Bebê e dar tchauzinho. O amor te ofende? Motora, o que está acontecendo?
Vamos para o penúltimo conselho de hoje.
Vamos lá. Olha, eu sou careca... E fico chamando as pessoas de orca. Vai lá, meu amor.
É você.
Sou eu?
É
muito estranho. É muito estranho saber que com 26 anos eu nunca beijei ninguém.
Nossa, que estranho ele.
Ela.
Tô brincando, vai.
Sou muito fracassada mesmo, fico pensando.
Tá ouvindo um grito?
Gente gritando na rua. Sou muito fracassada mesmo, fico pensando. Ninguém nunca sentiu interesse em mim, nunca sentiram atração física, nunca fizeram me ouvir e sentir interesse pela minha vida. Sempre passei despercebida das coisas, não tem como ficar com autoestima lá em cima, sabendo que ninguém nunca te quis. Acho que meu rosto assusta as pessoas.
Nossa.
Imediatamente, que nem interesse elas têm de me conhecer. E sabe o que mais? São 26 anos de solidão.
Nossa.
Eu tô acostumada com isso. E quando eu vejo qualquer aproximação, eu não me sinto bem e me afasto.
Nossa.
Eu não consigo agir como pessoa normal. Eu não me sinto bem perto de desconhecidos. Gosto da minha solidão, porém sinto falta do calor humano, palavras e demonstrações de carinho.
Ô, a bichinha, mulher, calma, né? Assim não. Você viu, nós hoje cedo falamos de alguém que também é feio, mas que tem relacionamento, que tem uma vida profissional, que... Poxa, isso é só uma questão de ponto de vista, né?
Vire nerd, entra nesse grupo de nerd, fica tranquilo.
Às vezes com os olhos fechados, todos somos iguais.
Não conte que você nunca beijou ninguém, tá? Vai lá, faz aquele negócio de beijar o copo. Só abre, põe a língua mole na boca de alguém e a pessoa faz tudo, sabe?
Você precisa ir quebrando essa barreira de alguma
maneira. Não precisa contar pra ninguém, pelo amor de Deus.
É melhor não.
Não conte, não fala assim, ai, eu nunca fui beijada. Não fala isso pra pessoa. Depois, rindo, você fala, ah, by the way, esse foi o meu primeiro beijo.
Pode ser.
Aí a pessoa vai correr, porque você tem 26 anos.
Não, gente, mas a Bia do BBB também, que é virgem, né?
Que doida.
Você quer porradeira de leve?
E doida.
Gente. Bom, amiga, fica de boa, acho que segue o flow, deixa acontecer, não fala pra ninguém, concordo com o meu Dene. A pessoa certa que for, né, meter a língua na tua boquinha, vai acontecer na hora certa, tá bom, meu amor? Beijos. E vamos agora ler o último pra depois a gente ir pro nosso chat, hein? Vamos lá. Ela tá fazendo joguinhos? Bom, tudo começou com essa mina vindo puxar assuntos comigo.
Eita.
Tipo, perguntando se eu tava bem, onde eu morava, e até quis me mostrar a cidade. Logo após isso, ela começou a me elogiar, dizendo que tinha caligrafia, que eu tinha caligrafia bonita, que sou bonito e tal. E também ela sempre fica me olhando quando pode no escritório. Daí resolvi chamar ela para sair, já que na minha visão ela está flertando comigo. Já que nunca nós havíamos conversado antes dela começar a puxar conversa comigo. Daí ela me disse...
Ela elogiou sua caligrafia, não é mesmo?
Isso é um bom sinal. Daí ela me disse que a gente podia marcar um happy hour com o pessoal do escritório quando chamei ela para sair. Sendo assim, eu já caí fora, porque pra mim era sinal de desinteresse e passei a ignorar ela. Mas mesmo assim, ela ainda continua sempre me olhando e tentando puxar papo comigo. Daí fica a pergunta, se ela tá querendo que eu fique correndo atrás dela pra afagar o ego dela ou é outra coisa? Porque eu nunca tinha visto ela fazer esse tipo de coisa com outros caras do escritório. Valha, cara, como tu é um ignorante, viu? Porque aí, pronto, ela quer sair com a galera, um hoje com a galera, amanhã vocês dois, animal. Tu acha que ou é tudo ou é nada, ou tem que, se a menina te deu umas olhadas, não sei o quê, não pode ir evoluindo, não. Tu já quer sair só vocês dois pro abate. Cara, as coisas têm graduações. Vamos sair com a galera do escritório, vamos. Não quer dizer que ela tá interessada em tu, não. Quer dizer que ela quer primeiro sair com você com a galera do escritório. Quem sabe depois...
Quer ver se você sabe se portar em sociedade, se você não é idiota.
Não, amado, mas você vê como é que as coisas estão assim. Gostou? Vamos já sair e fazer o que tu tem que fazer. Não tô falando que aqui não pode. Tudo é deixar fluir a vida. Mas assim, o cara não acha mais nem que pode pôr a menina querer sair com ele. Com a galera do trabalho, já anula o fato que ela estava com interesse nele. Meu Deus! Não é assim que as coisas acontecem. As coisas têm um fluxo. Ela só quer dar um passo intermediário antes de sair só com você.
Exato.
Para de ser bobo.
Para de ser besta, que, meu. Para de ser besta.
Já encerramos aqui. Ainda bem, porque outra jumentóioca dessa eu não quero, não.
Ai, meu amor. Mas é isso, gente. O nosso programinha chegou ao fim.
Posso ouvir, ó.
Quero ver se tem mais alguma mensagem aqui. O que vocês estão achando?
Exatamente.
Lembrando vocês, ó, de dar like aqui. Quando o programa encerrar, já deixar um comentário dos bão. O Johnny Trombini, ele comentou aqui que uma das partes favoritas dele do podcast é eu ter a risada da Ana Maria Braga. Realmente eu tenho.
Meu Dene tem essa característica.
Eu consegui perceber depois de ver a imitação. Para!
É assim.
Não é assim, não.
É meio... Mas eu acho fofa.
Você acha fofa?
E a minha, como fofa? Também? Então, é feia também. É grosseira.
Não, você é zero grosseira. Eu não entendi. Eu gostaria que o Rodrigo Motori explicasse a piada dele, que eu não entendi.
Não, foi humilhação gratuita.
Beijinho
eu
da
achei.
Tchau. Mas você entendeu alguma coisa?
Não, eu entendi.
Qual que. Eu tô me sentindo idiota de não entender. Não.
Como é que ele falou? Falei.
Casal, vocês podem dar um beijinho e dar tchau ao mesmo tempo? O que quer dizer isso? Beijinho e dar tchau.
Não vamos fazer. Como assim, beijinho e dá tchau? Motora, explique-se.
Explique-se. Alguém pode me entender?
Será que é um meme? Tipo, duas pessoas beijando, dando tchau, e ele quer fazer uma montagem?
Não
Motora.
Sei, não sei.
Motora, você tá mal intencionado, hein, safado?
É, então. Ó, vamos ver aqui. Gente, que Deus perdoe que eu não seja cancelado. Vamos ver aqui a Malu falando sobre o rapaz do... Sobre o rapaz do apartamento.
Casado. Casado,
vamos
Malu.
Vamos fazer uma jantinha aqui mesmo, ver Netflix. Sei, a mulher acha isso lindo. Ah, ele quer romance. Não vai nessa.
Exato. Ai, olha só como ele já tá casado comigo, né?
É. Ó, oh, Motora tem que focar mais em cobrar passagem ao invés de comentar essas coisas, o Trombini falou.
Eita, cobrar passagem? O que houve? Tem aí uma
Motora,
história?
Motora.
Ah, eu achei que é verdade, Motora.
Ó, oh, a Bia Souza, nossa querida aniversariante,
parabéns,
comentou que o Trombini levou ela no Nico Pasta e Basta.
Ai, que delícia, eu amo na pasta. Vocês comeram o quê? Carbonara?
E era aquele do queijo, do macarrão feito na panela de queijo.
Nossa,
de queijo, deve ser gostoso.
Amado, eu quero ir lá uma vez. Ricobata pasta.
Vou te levar.
Eu amo pasta. Vocês comeram carbonara?
Mas o problema é que você já provou meu carbonara.
É, o problema de nesse
esse
canto
é
que, como de Dene, não tem. Dene tem um ponto perfeito do pênis dele. Na água, quando cozinha, não fica mole, fica al dente, aquele macarrãozinho, pene. Fala, amor.
É, então, gente, eu sou muito bom nesse
ele é muito
macarrão,
bom mesmo,
viu?
Gente. Não só o pene, não. Fusilli, linguine, lingueta no pênis, quando você mistura os dois.
Oh, as pessoas defendendo aqui o Santiago Melo depois desse dessa
gente, mas eu não falei por mal. Eu, gente, mas ele mesmo fala.
Vai ficar bravo com a gente, viu?
Gente, eu peço perdão, viu, Santiago? Oh. Ele tem até um nome do especial dele, o Gato Mal. Eu amo, eu acho muito divertida a forma como ele lidar com isso.
Oh, o Motoro falou pra fazer um top 5 dos mais feios da comédia. Aí a Malu falou, mas o Santigas tem um pau grossão, como ele mesmo diz.
Às vezes, gente, não sei, mas ele consegue brincar com isso.
Exato.
Gera uma mística.
Exato. Aí o Trombini, esse aqui eu já li. O Motoro falou que quem gosta de padrão é gay.
O Motoro tá todo ácido hoje, hein?
O Motoro tá um comentarista.
Venenoso.
Ele tá quase um heckler de,
venenoso.
De comentário. Vamos ver aqui, ó. Oh, chama de feijão, então. Comporte-se que tu é de mim. Vocês estão de preto, liso. Eu não entendi, cara. De preto são branquinhos. E tchau. Eu não entendi. Eu realmente não entendi.
Também não.
Manda um áudio pra gente. Pode explicar depois do programa. Eu quero entender. Mas do mais, mas a sobremesa do aniversário vale mais a pena. Mas essa foi de graça.
qual foi a sobremesa?
Eu acho que foi.
Eita, foi cookies, né?
Eita,
cookies também. Com leite condenado, né?
Que isso, mano.
Tô brincando.
Você encontra esse macarrão com no queijo, hein?
Nossa, mas valeu a pena? E outra, você encontra por prato, né, gente?
Valeu
né?
A pênis. Você
encontra os dois,
valeu
não.
Valeu a pênis.
Menino, ele tira o pênis da boca.
Meu sonho, vocês vão saber que eu fiquei rico quando vocês me virem
abrindo um queijo gigante.
Abrindo um grana padrão desse tamanho que custa 12 mil reais.
Não, vocês vão entrar na sala e falar, nossa, um puff novo pra sentar? Não, é um queijo.
Um queijo, vai ser isso. É 12
não,
mil reais.
Não, dele vai ficar sentado nele, que quando quiser só pega, passa a faca
nossa,
assim, ó.
Cara, meu sonho é ter um queijo desse. Cara.
Gigante, um queijo que deve fazer um móvel.
Não, você abrir esse queijo, o sabor que deve estar o queijo quando você abre.
Ah,
ele,
é fresquíssimo.
Deve ser um negócio inacreditável.
Qual é o queijo que você queria comprar?
Grana Padano. Meu aniversário tá chegando, hein?
É verdade, meu.
12 mil reais só.
Ah, poxa, muito barato, não, amor. Você merece algo mais caro.
Você acha?
Eu acho.
Pode ser uma Apple Vision Pro, então.
Imagina, amor.
Mas vocês vão ver. Isso aí é uma coisa que eu compraria com certeza.
É isso, né, meu
e
amor?
E dá pra fazer essa panela de queijo também e depois você só raspa assim.
E vai comendo, né? E vai comendo Raimundão. Bom, é isso, gente. Vamos ficando por aqui com mais um Quem é o Meu Bebê Podcast, nosso programa amado de toda segunda-feira.
Exatamente.
Próxima segunda-feira tem mais.
Tem mais. E é isso por enquanto. Venham assistir a gente. Não se esqueçam de comentar e dar like, tá bom?
Sigam a gente nas redes sociais, @quemeomeubebepodcast, @jessicaangelin e @danielsartorio. Jéssica Angelin com K, tá? E é isso.
Oh, o Bia mandou aqui, ó. O pênis do Johnny fica duro em 3 minutos de Alexa. Aí o Johnny aqui, calma lá, Beatriz, tem a moto, a gente tá em público.
Amamos, gente. É,
ai, bom, demais,
bom pênis,
cara.
Né, com molinho.
Não, a gente ainda vai ter Johnny e Bia aqui pra
com
contar essa história do macarrão aí em
nossa.
Primeira mão, comigo corrigindo o que aconteceu.
Eu amo. Eu amo a onipresença do meu Dene.
Eu sou insuportável. Como não, vocês me aguentam,
não,
né?
Eu aguento.
Mas é isso.
Te amo. Gente, é isso. Então, próxima segunda-feira a gente se vê. A gente continua se vendo nas redes sociais. Um beijo no coro e fica com Deus.
E não se esqueça de comentar assim que acabar a live.
Por
um
favor,
beijo.
Né, pessoal? Não custa nada, viu? Dê um apoio pra nós. Só R$7,99 se tornar membro. O meu bebê. Quem é o meu bebê? Um podcast com os comediantes Daniel Sartório
e Jéssica Angelini.
Não é pão, não é.
Tenha uma semana boa, seus desgramados.
Tchau.